minha opinião,
a política do governo
preocupar muito.
De agora na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.
A apresentação Milton Cardoso.
Duas horas e quatro minutos, temperatura em Porto Alegre, 30 graus. Boa tarde, ouvintes. Olha, uma grande semana para você. Muito obrigado aí pela carona que está nos proporcionando na sua viagem, no trabalho, em casa. Bastidores do Poder, nesta tarde de segunda-feira, recebendo aqui com muito prazer os nossos convidados, deputado federal Jerônimo Gergen, do Partido Progressista, e o deputado estadual Edson Brum, do MDB. São os nossos dois convidados. Estava confirmado, faz meia hora que disse que não viria ao programa, o deputado federal Bibo Nunes, que estava programado aqui pela nossa produção do programa. O programa tem na produção Matheus Suminski e Vicente Medeiros. Mesa de áudio Mário Almeida, transmissores Alexandre Neres dos Santos, Marcos Vieira, coordenador técnico Fábio Veloso, direção do Grupo Bandeirantes no Rio Grande do Sul, Leonardo Meneghetti. Uma tarde agradável, mas tempo nublado, enfim, o sol vem, vai embora. Estamos iniciando uma nova semana, e uma semana agora que promete, né, os bastidores do poder, como é o nome do programa, muita movimentação em Brasília. Fiz vários contatos hoje pela manhã, situação do chefe da Casa Civil não é tão segura como ele imagina, e muitas pessoas estão dizendo aí, olha, alguma coisa vai acontecer nos próximos dias. Cumprimentando os nossos convidados, deputado Jerônimo Gergen, Partido Progressista, boa tarde, seja bem-vindo.
Tudo prazer bem, recebê-lo. Prazer é mesmo poder estar aqui contigo no programa, sabe da admiração que a gente tem, e hoje eu estava lá na Assembleia. Eu sabia que estaria aqui. Como foi bom, deputado Edson. Hoje eu tô meio saudosista, né? Porque eu tava com o Edson agora aqui.
Tô ficando velho,
né? E o Milton, eu lembro do tempo que nós estávamos na Assembleia, e 12 anos já se passaram daquilo, ou até mais. Né? 12 anos. Né? Então é muito bom estar aqui junto com o Edson, num dia em que o Hernani, o Polo, assume a presidência da Assembleia, meu conterrâneo, meu companheiro de início de caminhada, de trajetória. Chegamos juntos aqui na Assembleia, junto com o Edson, naquela mesma safra, né, daquela geração, e hoje lá presidindo o Parlamento. E nós nos preparando para voltarmos a Brasília. Tu já deu aqui uma pincelada, o mês de janeiro foi bastante, a chapa estava quente, porque foi fritando bastante gente aí, né, mas eu estou preocupado justamente com a pauta legislativa que nós teremos, porque esse ano é um ano mais curto. Nós temos as eleições, e se não aprovar o que tem que aprovar, ou encaminhar as votações no primeiro semestre, no segundo semestre já não vai, porque são as eleições. Então, a reforma administrativa, a reforma tributária, hoje eu lia algumas notícias, né, de que o executivo e o legislativo, através dos presidentes, estão especulando a possibilidade de fazer a pauta conjuntamente. Eu acho isso mais inteligente do que ficar o Rodrigo Maia com um projeto, o Alcolumbre com o outro, o Raul de um lado, o Baleia do outro, o Paulo Guedes com o outro, né? Não vamos ter resultado final. E nós temos uma grande tarefa, que é fazer primeiro a reforma administrativa, a reforma tributária, que é a prioridade dos presidentes da Câmara e do Senado. Eu não vejo ela com efetividade de redução de carga tributária sem diminuir a estrutura da máquina do Estado. E isso não é um pequeno debate, é um amplo debate. Então nós vamos poder sentir isso amanhã, ainda que pese o Brasil daqui 14 dias, não, um pouquinho mais, 17 dias, tem o Carnaval. Então, mês de fevereiro, as comissões não estão funcionando, só toma posse lá em março. É um mês praticamente perdido. Nós devemos votar amanhã ou quarta essa questão da vinda dos brasileiros lá da China. Então, vamos produzir legislativamente em cima desse debate. Depois para em razão do Carnaval, e março encurta ainda mais o ano. Mas eu estou muito confiante, Milton. As reformas que já foram feitas, eu pude fazer a Lei da Liberdade Econômica, trabalhei na Comissão Especial da Previdência. O Congresso, assim como eu senti a Assembleia essa semana, Edson, está a fim de fazer o debate nacional.
Nós fizemos um debate ontem à noite aqui muito produtivo, com dois grandes especialistas, que é uma pessoa que eu tenho admiração muito grande, né? lamentavelmente, tem gente que entra na política e leva as questões para o lado pessoal, não é? Não toma uma decisão republicana, que o prefeito Nelson Marquezan fez com o Gustavo Paim, a justiça resgatou, mas não teria necessidade disso. E o Gustavo Paim, aqui ontem com o Vinícius Boeira e o Nelson Oliveira, nós fizemos um debate de quase 2 horas sobre o que é fundamental, que é a reforma política. O voto distrital, enfim, porque esse Congresso Nacional, com raríssimas exceções, eu não gosto de generalizar, nós não vamos a lugar nenhum com ele do jeito que... Ah, renovou, enfim. Sim, mas renovou para melhor ou renovou para pior?
Não significa a qualidade.
Tem que ver a qualidade da renovação. E o que me chamou a atenção também aqui ontem, deputado Edson Brum, eu recebi aqui, nós recebemos o presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, Lisauer Vieira, teve no programa
ontem. Coronel Bicaco.
Hein?
Ele é de Coronel Bicaco?
Coronel Bicaco, é, exatamente. E ele nos deu uma informação aqui que eu achei surpreendente e ao mesmo tempo interessante para o Poder Legislativo. Ele foi eleito 2 anos presidente da Assembleia Legislativa. O governador tinha um candidato que ficou com 6 votos, ele fez 35 votos. E esta semana a Assembleia do Estado de Goiás se reuniu e botou ele para mais 2 anos, ele vai passar 4 anos como presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Isso dá uma segurança administrativa para a casa, enfim, para o contexto político. Ele vai passar 4 anos, o mesmo período, os deputados chegaram à conclusão que é o seguinte: o governador tem 4 anos de mandato, nós estamos fechados aqui dentro do projeto que nós queremos para o Estado de Goiás, para não oscilar, enfim, mesa diretora, fecharam 4 anos de mandato para o Lisauer Vieira. Seja bem-vindo, Edson Brum. Uma novidade na política, porque eu não tinha visto isso até agora, com toda a experiência que eu tenho, de antecipar uma eleição e de cerrar, digamos assim, fileiras em cima de um nome para conduzir a Assembleia de Goiás 4 anos. Porque a nossa Assembleia aqui, ela tem um processo de administração compartilhada, eu acho bacana, enfim, mas quando o presidente está engrenando, ele está saindo. E o senhor foi presidente da Assembleia do Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo, prazer recebê-lo.
Obrigado, Milton, boa tarde a ti e a todos os ouvintes. Satisfação estar novamente aqui no teu programa e desta vez com a companhia do Jerônimo Guerra, que foi nosso contemporâneo da época da juventude. Eu era presidente da juventude do MDB no estado, ele era presidente da juventude do PP, chegamos junto ao Parlamento Gaúcho, ele resolveu esticar a perna e concorrer a federal, é deputado federal e faz um baita de um trabalho, especialmente defendendo o setor primário do Rio Grande do Sul e do país. Eu que sempre faço isso.
Sim,
aqui.
Mas vocês poderiam continuar liderando a juventude, que são 2 jovens.
44 anos.
É, mas não...
44? Pô, eu tô com 61.
Nós já estamos tempo demais na política, 20 anos, né? Então, eu estou iniciando o 5º mandato, o Jerônimo também é o 5º mandato, né? Então a gente começa a pensar ou em saltos maiores, né? Ou outras atividades. Mas voltando a essa questão da presidência da Assembleia, primeiro cumprimentar publicamente o Hernani. O Hernani é uma boa figura.
Parabéns ao deputado Hernani Polo, é uma figura querida de todos.
E o Hernani tem todas as condições de fazer um grande trabalho e seguir um trabalho que há alguns anos a gente vem fazendo na Assembleia, que é a diminuição dos custos da Assembleia em relação ao orçamento do Estado do Rio Grande do Sul.
E vocês fizeram um trabalho extraordinário esse ano na linha de frente, o Lara. Devolveram 150 milhões, acabaram com a pensão dos deputados, acabaram com auxílio mudança, fizeram enfrentamento com a sucumbência dos procuradores do Estado, estão fazendo enfrentamento com o judiciário desse aumento de 16,48%, estão indo para dentro do tribunal para saber como é que esses pagamentos foram feitos. Parabéns, viu?
Acho que a Assembleia está fazendo a sua parte. Nós iniciamos em 2015 um trabalho compartilhado de gestão. E se diminuiu muito as despesas da Assembleia. Eu lembro quando eu fui presidente, a gente devolveu também dois meses de arrecadação. Para a Assembleia não precisa a PEC do duodécimo, apesar que é uma lástima ela não ter sido aprovada no mandato passado, o governador Sartori mandou, que é executar o orçamento usado, utilizado, o real, não que está simplesmente no papel orçado, o dinheiro vai para os órgãos e para os poderes e acaba faltando especialmente para o executivo. Então acho que de parabéns, o Hernando Paulo, que está assumindo, o Gabriel Souza, primeiro secretário, o Zé Nunes é o primeiro vice-presidente, toda a turma que está assumindo. Até porque a gente vem fazendo um trabalho compartilhado, todos os presidentes que passaram nesses últimos anos fizeram isso, o Lara continuou fazendo isso, aprimorou algumas coisas, então cada ano que passa a gente tem feito. E é a maneira que a gente tem, Milton, de fazer esse trabalho e manter uma gestão por mais tempo fazendo compartilhado. Tem diretores da Assembleia que ficam os 4 anos. O presidente troca todo ano, mas os diretores, os superintendentes, normalmente são os mesmos indicados pelos partidos. Né? E quero dizer mais, hoje eu me sinto muito feliz de poder participar da eleição da mesa diretora da Assembleia, votando no Hernani, como votei nos últimos anos, com esse acordo que nós temos, que é o que sai da urna proporcionalmente faz parte da mesa diretora. Como assim? Os 4 maiores partidos... eles presidem um ano cada. E os outros partidos menores, inclusive partido que tem um só deputado, também faz parte da mesa em algum momento, pelo seu tamanho. Então todos os partidos, todas as bagagens...
É muito partido, 17 partidos na Assembleia do Rio Grande do Sul.
Eu não posso questionar a vontade do povo.
Ah, 17 partidos.
Essa é a vontade popular. E o que a Assembleia do Rio Grande do Sul faz há anos, faz uns 20 anos ou mais, é exatamente isso. Aquilo que sai da urna transforma-se na direção. Tanto que nós não temos disputa. Há mais de 25 anos nós não temos disputa pela mesa diretora, não tem chapas que disputam. Isso também elimina qualquer possibilidade de qualquer porcaria e bobagem, como a gente, por exemplo, viu no Mato Grosso. A compra de voto para a eleição da presidência da Assembleia há alguns anos, prenderam deputados, horrores que acontecem. Então, aqui no Rio Grande do Sul, a gente faz aquilo que o povo decidiu na urna, na sua proporção. Então, o Hernani está representando isso agora, o Lara terminou o mandato hoje pelo PTB, o Hernando pelo PP, o ano que vem é o deputado Gabriel Souza do PMDB e no último ano é o Valdeci pelo PT. E os vice-presidentes, secretários, todos eles vão ser na proporção. Então eu acho interessante isso, é o exercício da democracia na sua essência e pela representatividade. Bom, tu entraste num outro assunto, que é a questão da reforma política. Eu defendo o voto distrital misto, o sistema alemão. Não é? Eu acho que nós podemos melhorar muito a representação se tivermos dessa maneira. O próprio Congresso Nacional, muitas vezes...
Eu defendo o puro.
É um modo de
pensar. O Brasil não está preparado para o misto ao estilo da Alemanha.
Eu acho que é bem melhor do que o puro, né? Mas igual, qualquer um dos dois sistemas é bem melhor do que o sistema que está aí. Porque vejamos só, foi criado agora o fundo eleitoral. Não vai chegar dinheiro nos municípios. Como é que tu vai financiar a campanha? Tu não pode ter financiamento público de campanha com chapa aberta, onde os partidos botam quem quiser para concorrer, né? E sendo que o candidato, ele pode se autossustentar. O que vai acontecer, na minha opinião, daqui para frente? Só vai ganhar eleições aqueles ricos, os que têm mais dinheiro. Porque eles podem botar até 10% do seu patrimônio na campanha. Aí chega o Edson Brum, que é um pelado, não tem nada, que é no braço, que é no trabalho, tem dificuldade de chegar. Daqui para frente, cada vez mais, pelo sistema que está hoje em vigor, com a legislação que está em vigor hoje, vai favorecer quem tem. Porque o cara vai ser candidato a deputado. Ele não tem dinheiro. Como é que ele faz?
Mas é fácil resolver isso. É que não querem resolver. Posso até colocar aqui para o deputado Jerônimo Gehring, que é deputado federal. Isso é muito fácil. Uma legislação que determine um valor... máximo, por exemplo, vereador, o máximo R$50 mil, deputado estadual R$150 mil, deputado federal R$300 mil. Por que que eu digo isso? Alguém vai dizer assim, mas é muito pouco dinheiro. Pô, mas eu tenho exemplos aqui, o Sanderson fez 90 mil votos e gastou R$65 mil, o Bolsonaro foi eleito sem tempo de televisão e sem recursos com as redes sociais do mundo digital que nós estamos hoje. Se determinar um valor com fiscalização. Para deputado federal, tu pode gastar o máximo R$300 mil. Não pode passar de 300 mil. Deputado estadual, 150.
Eu acho boa.
Eu até interrompi o Edson ali antes, porque você entrou num debate muito, muito interessante e eu me sinto muito à vontade, meu, porque votei contra a atual modelo do eleitoral, eu votei contra a reforma que foi feita pelo Cunha, pensando justamente em proteger quem tinha mandato, para facilitar a vida de quem tinha mandato. A gente imaginava que tinha uma onda aí, e ela veio. E votei contra o fundo eleitoral, né? Então a gente, aliás, eu achei engraçado, o partido agora está fazendo uma reunião às 4 horas lá do diretório para discutir como que nós vamos gastar o fundo eleitoral. O que, que eu vou dizer para o partido? Eu não tenho o que gastar, eu votei contra. Essa é a... Quando você fala em 17 partidos na Assembleia, talvez porque os nossos partidos, Edson, não estão se dando conta de algumas mudanças. E aí é o seguinte, espaços são criados e aí fica um monte de partido. Então, o que, que eu acho...
O Pedro Westphalen esteve aqui, desculpa lhe interromper, e disse aqui no microfone que, por ele ter votado contra, ele já recebeu um recado da direção do partido que ele está fora de qualquer fundo eleitoral.
Eu ainda, da outra vez, eu recebi no últimos dias da campanha para não ficar tão feio perante a lei, porque senão eu não ia receber nada, né? Quem tinha votado a favor, recebeu. Enfim, isso é dinheiro público. E depois o seguinte, a experiência própria. Eu fiz a minha última eleição, Milton, da mesma forma como fiz as outras 4. Estava errado. Eu, se eu tivesse gasto 1/3 do que gastei, parado 1 dia ou 2 por semana no meu escritório, gravado vídeos, feito live, mantido contatos, ao invés de sair de diretório em diretório, reúne com 5, com 10, com 15. Eu digo, o eleitor uberizou o voto hoje. Ele não precisa mais do vereador, do prefeito. Prefeito precisa de emenda de todos os partidos, chega na hora da eleição, arruma um cabo eleitoral, até para gente que de outro partido é. Ali no Temer, Edson, foi muito, muito dinheiro que andou no final, por extra orçamentário, e os prefeitos pegavam de tudo que era... E eu digo isso para eles, então é uma crítica normal. A gente não precisa mais dessa estrutura...
Por isso que eu sou contra as emendas parlamentares
e a liberação de dinheiro.
Eu votei aqui, o governador Eduardo Leite criou emenda parlamentar para deputado estadual. Bancada do PMDB votou contra, claro, e mais, não indicou.
Meu
não
Deus,
vai pegar
é, aqui, ó, R$1 milhão de emendas é pior do que não ter.
Não,
né?
Tu tem
mas só 40... que aí vem assim, eu há 8 anos, 9, eu tento colher assinaturas para uma PEC para acabar com as emendas.
Com a emenda parlamentar.
Essa aqui é a legislatura da renovação?
Não.
Ninguém assina. Né? Bom, então você vem, eu vou tentando misturar os assuntos, porque já é bastante assunto aqui o que eu dizer. Aí o Bolsonaro agora teria uma grande chance de fazer a reforma política e não criar mais um novo partido. Eu, independente de misto ou não, eu acho que acabando com a coligação na proporcional já será um bom passo. É um bom passo, porque você vai enxugar o número de partidos e vai fortalecer grupos que tenham um determinado pensamento. Mas por que que eu acho também que não é a hora de fazer agora? Agora eu sempre fui a favor, votei contra o modelo aí, mas agora não. Porque se nós formos discutir a reforma política neste momento, cadê a administrativa? Cadê a tributária? Isso para o Brasil é muito mais importante do que mudar o sistema eleitoral. Porque os políticos que somos nós que vamos viver com essa nova lei, elegermos mais fácil ou menos fácil, vão priorizar a reforma política. E o que tem que priorizar... Foi a Previdência, agora é administrativa, é tributária. Então, eu acho que fazer neste momento, deixa que o Bolsonaro crie mais um partido, outro, vai assim. Ali na frente tem que ser feito. Mas já que o Congresso está a fim de seguir fazendo as demais reformas, a política, no meu ponto de vista, é menos importante agora do que as demais. Porque se fizermos, o Congresso se concentra nelas. Então, eu tenho dito, Milton, e aí agora estava conversando com o vereador de Coronel Barros, né? Então, se o pessoal chega lá, pô, o partido não fez isso, pô, o partido não fez isso. Eu acho que quem não tirou as lições da última eleição está muito errado. Eu perdi 25 mil votos. Por um problema, não. Eu listaria 10 aqui e eu não vi que estava errando durante a campanha. Então, e aí eu acho, Edson, que os partidos tradicionais não estão fazendo a tarefa e vão continuar perdendo
não
espaço.
É, não é só os partidos, né? Os políticos em geral não se acordaram. Ou tu faz a transição, começa a fazer a leitura do que está acontecendo. Por exemplo, tu tem que ter a leitura do papel das redes sociais, inclusive com seus fakes.
Assim como também não é mais tão radical como foi na eleição. Ela também vem para uma...
Até porque... Tá, e hoje de manhã eu estava sendo entrevistado pelo Osiris, e eu disse, eu primeiro cumprimentei a Bandeirantes, porque vem qualificando cada vez mais o seu jornalismo, e o esporte também, viu, Milton? O esporte da Bandeirante hoje, ele não tende para um lado. É porque tem uma grande emissora do Rio Grande do Sul que é gremista, né, por natureza.
Como pode eu sou, dizer o nome.
E como eu sou colorado, né, eles, como o chefe deles é conservador, conselheiro do Grêmio, eles puxam o saco dos caras lá, né? Então, eu disse, olha, até o esporte melhorou na Bandeirantes.
Eu vou ter que lhe interromper só um minutinho, o senhor e o deputado Jerônimo Gergen, para ir o Central Bandeirantes de Jornalismo pedindo passagem na Câmara Municipal de Porto Alegre. Marcelo Magalhães, boa tarde. E aí, Marcelo Magalhães, os carros de Santo Cristo, Santo Augusto, Rio Pardo, vão ser taxados aqui quando entrarem encantado aqui em Porto Alegre ou não?
Boa tarde, Milton. Por enquanto, não, Milton. Nesse momento, nós temos 25 vereadores presentes aqui no plenário da Câmara Municipal de Porto Alegre. E o que acontece é o seguinte, Brito. As galerias aqui estão não lotadas, mas boa parte delas estão aqui com cobradores, porque hoje só deve ser votado esse projeto que já tinha estava como prioridade, porque já teve votação iniciada no ano passado, que é o projeto que prevê a redução gradativa dos cobradores, um dos projetos encaminhados pelo prefeito. Agora, esse que faz parte do pacote, com outros quatro projetos, esse da redução e de cobrança de taxa para aplicativos, esse não deve ser votado hoje. Hoje, portanto, os vereadores deverão analisar o que prevê a redução dos cobradores. A matéria, no entanto, pode ser adiada por até 5 sessões se qualquer parlamentar, se qualquer vereador ingressar com requerimento solicitando o adiamento e mais tempo para ser apreciado em plenário. Por enquanto, os trabalhos foram abertos aqui pelo presidente da Câmara, Reginaldo Pujol, Milton, e a gente fica no aguardo aqui para saber se realmente, lembrando que para ser aprovado esse projeto, são 36 vereadores, ele tem que ter a maioria mais um, ou seja, 19 votos para aprovação. Milton Cardoso.
Ok. Volte com mais informações aí, o canal está aberto, eu vou fazer o primeiro intervalo, Marcelo Magalhães. Olha, e diga aos cobradores aí, que de repente os cobradores possam, em nome do povo gaúcho, sair aí da Câmara Municipal com os taxistas num buzinaço legal, ordeiramente, dá um abraço no prédio do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, em homenagem a... E eu perco amigos, mas não tem problema, eu faço jornalismo. R$ 694.182,64 do Marco Peixoto, R$ 581.541 do Algiro Lorenzoni, R$ 471.519 do Alexandre Postal, R$ 419.128 do Iradir Petroski, César Miola, R$ 78.586, Stilac Xavier, R$ 182.495, Pedro Figueiredo, R$ 392.060, e acabei de receber também mais uma informação importante para os nossos ouvintes, porque é dinheiro público, o senhor Marcos Rolim, que é coordenador de comunicação do tribunal, recebeu R$ 181.709,22. Voltamos em seguida com o deputado Edson Brum e Jerônimo Gergen, está valendo a companhia.
Esporte Notícia, hoje, às 16h, com Sérgio Boas e Alex Bagé, aqui na Rádio Bandeirantes.
Para o Rio Grande voltar a crescer, precisamos trabalhar todos juntos. Poder público, setor privado e sociedade. Vamos incentivar os empreendedores, diminuindo a burocracia, facilitar o caminho para medidas de grande impacto. E apoiar todo o movimento que nos leve para frente com mais velocidade. Assembleia Legislativa 2020. Atitude para um Rio Grande mais competitivo.
A promoção Fidelize Ganhe da Sanar Farmácias é um sucesso. Em 2019, foram 8 ganhadores. E neste ano, o próximo ganhador pode ser você. Participe dos próximos 2 sorteios de R$5.000 e um carro zero quilômetro. No final da promoção, a cada R$20 em compras em perfumaria, você recebe um número da sorte. Acesse sanarfarmacias.com e saiba mais. Sanar Farmácias, onde tem saúde, tem Sanar. Certificado de autorização CAE número 04001314/2019.
O Museu da Moda de Canela apresenta 4 mil anos de história, cultura e beleza para serem admirados. No terceiro grande salão do museu, tem várias exposições. Vestidos das divas do cinema com sua filmografia e biografia de Elizabeth Taylor, Grace Kelly, Carmen Miranda, Julia Roberts, entre outras. E você pode assistir às cenas dos filmes no auditório ao lado. Vitrine das bonecas com trajes típicos dos 27 estados brasileiros e vitrine de 30 estilistas internacionais. A outra metade desse salão foi dedicado à história da boneca de abóbora ao Museu da Moda. Museu da Moda, Estrada Gramado Canela, estacionamento próprio, telefones 54-3282-1121, 54-992-00-2480. Museu da Moda de Canela.
O Arthur nunca teve acesso a um computador quando era criança. Hoje, ele é técnico de TI. A Vitória não tinha casa nem perspectiva de vida. Hoje ela tem uma faculdade inteira pela frente. Essas são histórias reais de jovens que encontraram a oportunidade que precisavam no pão dos pobres. Foi uma segunda chance para quem não teve a primeira. Pão dos pobres. Todo dia, um novo futuro.
Apoio Rádio Bandeirantes.
Antigamente, os cartórios de protesto publicavam nos jornais locais os nomes dos devedores que não haviam sido localizados. Agora, isso mudou. Ficou mais fácil descobrir quem foi protestado sem ter que procurar num jornal. Os editais com a lista dos devedores podem ser acessados gratuitamente pela internet em protestors.com.br. Cartórios de protesto. O jeito mais eficiente de evitar a inadimplência.
Ângelus Memorial e Crematório. Surpreendente, moderno e inovador. A Ângelus entrega para Porto Alegre a melhor tecnologia mundial em cremação. Nobreza em todos os ambientes. Amplo salão cerimonial com ritual de despedida diferenciado. Serviços inovadores e personalizados que fazem da Ângelus a principal referência em qualidade e atendimento. Ângelus Memorial e Crematório. Onde o ser humano é o centro de tudo.
O ano todo, a Corsan investe em melhorias e inovação. Cria novas soluções para facilitar o acesso aos seus serviços e realiza testes rigorosos para levar água de qualidade para você. Agora vamos compartilhar o verão com saúde e responsabilidade. Consuma água de forma consciente para que todos possam aproveitar o melhor da estação. Corsan e Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
Bandeirantes. Bandeirantes. Bastidores do Poder.
Na Rádio Bandeirantes.
Com Milton Cardoso.
Duas horas e 32 minutos, 31 graus a temperatura. Um bom início de semana para você que nos dá o prazer. Bastidores do Poder. Recebendo aqui nos estúdios da Bandeirantes nesta tarde os nossos convidados, o deputado federal Jerônimo Gergen, do Partido Progressista, e o deputado estadual Edson Brum, que foi presidente da Assembleia. A rede de hotéis continua crescendo. Acaba de chegar o Express Savoy, ali na Borges de Medeiros, 688, esquina com Jerônimo Coelho. Tradição e qualidade no coração de Porto Alegre. São 95 apartamentos totalmente renovados e bem equipados esperando por você. Hotéis Express, venha se hospedar com a gente. Ligue 3085-3400. Senhores, voltando ao nosso debate aqui sobre as questões das reformas, enfim, dentro do Congresso Nacional, eu queria também puxar um assunto assim, que eu acho que é importante dentro da nossa pauta aqui, que é o desperdício de dinheiro público e, simultaneamente, a corrupção. São dois caminhos assim que o Brasil, se conseguisse reduzir no mínimo em 50%, já ajudaria muito, né? Porque a gente vem acompanhando assim, o desperdício de dinheiro público é muito grande no Brasil, e esse processo da corrupção, enfim. Mas nós, para não quebrar o início da nossa pauta aqui, que nós estamos falando sobre as reformas dentro do Congresso Nacional, as reformas aqui na Assembleia do Rio Grande do Sul, porque a Assembleia do Rio Grande do Sul também, com esses projetos da Previdência e os projetos que vêm pela frente de PPPs, parceria público-privada, enfim, na área de energia elétrica, na área de saneamento da Corsã, enfim, vai definir o futuro das próximas gerações. Ontem, o presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, o deputado Lisauer Vieira, deu um depoimento aqui que o governador Ronaldo Caiado e o parlamento goiano, eles estão desesperados porque privatizaram o setor de energia lá em Goiás para uma empresa italiana. Tem municípios no interior de Goiás que ficam 10, 11 dias sem energia elétrica. Eles estão desesperados, tentando quebrar esse contrato, enfim, estão engessados. Já abriram CPI. Tem que ter um certo cuidado com esse negócio de privatizar também, né?
Ainda mais se fizer mal feito.
Sem dúvida. Essa é a grande discussão. Como fazer a privatização? Não só da CE, e a gente... A própria CE agora tem bairros aqui. Chegaram a ficar 5 dias sem energia aqui em Porto Alegre.
Mas até
aqui em Porto Alegre agora, esse mês. Não é? Isso tem muito de gestão também, não é? E falta de investimento. A CE do Rio Grande do Sul, se pagasse o ICM que recolheu do meu...
3 bi.
Da minha conta de luz, da tua conta de luz, do cidadão que está nos escutando agora, que mora na área da CE, a folha de pagamento estava em dia já no primeiro mês do último ano do Sertori. Hoje passa de 2,5 bi que deve para o Estado. Inclusive, quero aqui saudar, tem um projeto eleito tramitando na Assembleia do deputado Jerônimo, do deputado Hernani Polo, que, assim como o IPVA, quando paga a conta, automaticamente a metade do IPVA fica no município e a outra metade vai para o caixa do Estado, não ficando no caixa da empresa. No caso do IPVA, não vai para o Detran, vai para o caixa único. E a outra metade para o município. Eu na CCJ ajudei a aprovar esse projeto que está sendo discutido na Assembleia. Muito interessante, porque neste caso a CE não ficaria com dinheiro, já iria direto à parte do Estado, do ICM do Estado, para o Estado. E aí a CE não estaria devendo 2,5 bi como está devendo para o Caixa Único do Estado.
Tem uma decisão recente do STF que determina a cadeia para quem sonega ou retém ICMS ou desvia recursos do Estado. Tem uma decisão agora recente do Supremo Tribunal Federal.
Milton, isso que o deputado Edson levanta. Aí nós vamos entrar para desperdício misturado com corrupção, com tudo. Sim. Vamos trazer, Edson, aqui uma... Me lembrei muito de ti quando apresentei o projeto. O Edson aprovou uma lei no Rio Grande do Sul que não pode usar milhas... ele voa a Brasília.
Eu sou um crítico disso direto.
A lei aprovada aqui.
O que aconteceu? O Edson Tele não foi cumprido. Né? Eu apresentei esse projeto.
As companhias não querem cumprir.
Pois é.
Não, a companhia aérea.
Brasília. Apresentei. Mas aí vai fazer o quê? Não, eu não tenho o que fazer com a milha? Eu acabo usando porque você não tem. Aí eu apresentei o projeto. Para transformar isso, Edson, num banco de milhas. Ou seja.
Que é a ideia aqui no Rio Grande do Sul.
Eu amanhã, quando vou para Brasília, eu tenho cartão ouro, platinum, sei lá o quê, porque a gente está toda semana, então o cartão da gente sempre é o mais. Aí você voltaria na quinta-feira, na terça que vem, vocês não precisavam pagar minha passagem. As minhas milhas pagariam um trecho. Tá? Então, pegando um exemplo na linha desses dinheiro que fica lá na conta da CE, o meu projeto é para todo o setor público. O deputado Daniel apresentou um que obriga a gente a distribuir para associações. Continua tendo a despesa. Eu respeito o projeto dele, é importante, mas a diferença é que o meu diminuir, tu tem que usar as milhas, senão vai botar fora, vai caducar, vai fazer o quê? Então aqui um exemplo, mas vamos dar mais um. Né?
As companhias aéreas não aceitam.
Não,
com o setor público, cria dificuldade. Uhum. Porque sabe que o setor público acaba comprando. Quem é melhor cliente do que a Assembleia, que paga rigorosamente o seu fornecedor?
Não, aí o que é pior? Vamos além. Não estou dizendo da Assembleia, estou dizendo na Câmara. Né? Se tivesse uma agenda, tem que ir na segunda e tem que voltar na quinta, por que não compra um pacote de 513 passagens, uhum, e só paga a diferença daquilo que mudar o horário da passagem? Não, às vezes marca uma sessão de faz de conta na segunda-feira. Pega a tarifa cheia, vai 500 maluco mais 81.
Que tu vai Salvador, a Miami e volta mais barato que a Brasília.
Mais barato que a Brasília. É tudo de última hora. Tem dias, Milton, que eu compro 4 passagens para poder vir embora, sabendo que não vai voltar nada. Tá? Uhum. Sabendo que não vai voltar nada. Os apartamentos funcionais, veja bem, tem 400 e poucos e outros tantos lá como eu que moram em hotel. Não tem, eu já morei em apartamento, é uma loucura aquilo, 225 metros quadrados, 6, 7 quartos, mas não dá. Então eu fui para um hotel. Mas o meu hotel está parado desde 20 de dezembro lá. E o povo está pagando o meu quarto de hotel. Por que não vender todos os apartamentos funcionais? Uhum. Que daria, meu cálculo superficial daria 2,5 bilhões. Economizaria mais 200 milhões de manutenção, que é o que dá por mês. Uhum. E daria mais 200 milhões e quase 300 de hotel. Tá? Uhum. O que faz? Nos dá a diária. Uhum. Para que me paga um quarto de hotel? É 4 mil e pouco, que agora não lembro de cabeça.
Ou então lhe daria imagina um todos os hotéis moradia calculado nos dias que o senhor está em
a
Brasília.
Diária de hotel. Imagina diária todos hotel. Os hotéis de Brasília querendo disputar os deputados e senadores. Tá bom, eu gosto daquele hotel ali, a diária é tanto, então eu já vou deixar planejado. Me reserva de terça a quinta o quarto todo ano. Né? Sairia pela metade o custo do auxílio moradia. São detalhes, infelizmente alguns se apegam. Ah, não, eu quero fazer um jantar lá para receber o vereador, receber a liderança no apartamento. É muito gostoso isso. Já chegou a ter 24 pessoas na minha casa um dia lá em Brasília. Eu que não aguentei, porque tem horas que você quer ficar sozinho, ficar na caixinha do nada ali, né? E a despesa que sugere. Então são pequenos detalhes que eu acho que o setor público erra, porque assim, ó, talvez não resolveria o problema das finanças. Mas são gestos, né, Edson? Nós aprovamos a tua lei no primeiro mandato. Até hoje não tem jeito. Tu já viajou, quanto eu já viajou, porque
nós,
não tem quando mandar
as assim. Nós estamos dando um exemplo aqui agora da semana passada. Eu disse, perguntei para os nossos ouvintes aqui, o que representa 18 milhões para os cofres da União? Nada. Mas
é que de 18 atitude, em 18...
O símbolo, o que foi que eu estava dizendo? O governo vendeu 2 mansões. Entre elas, aquela que estourou com o Antônio Palocci, que a Dilma frequentava, a Gleisi Hoffmann, enfim, e tal, lá nas margens do Lago Paranoá. Para que tem que ter uma mansão para o Rodrigo Maia e para o Davi Alcolumbre? Aquelas mansões da presidência do Senado, da Câmara. Isso tem que acabar, isso era do passado.
E ao mesmo tempo, nós não temos uma sala boa para fazer reunião no Congresso Nacional. Nossos gabinetes têm uns cantinhos.
Sim, os gabinetes.
Eu até assim, pelo que eu convivo lá com o Rodrigo, pelo menos a residência oficial neste momento do Brasil é muito utilizada como uma sala de reunião boa. Pelo menos isso, porque ao mesmo tempo que você tem tanta incoerência, né? Nossos gabinetes em Brasília, você não consegue botar gente lá dentro, não consegue atender o pessoal. Né? E aí vem alguns debates meio engraçados, que às vezes a sociedade também... aí é lá na época do Cunha, discutiu-se privatizar uma área e conceder aquilo. É um shopping a Câmara e o Senado. Tem banco, tem cabeleireiro, sim, tem padaria. E nós não temos gabinete para trabalhar. Olha a loucura, né?
O anexo 4.
Então vira uma incoerência de toda hora. Esse caso dos apartamentos funcionais e do auxílio moradia é um exemplo que seria um enorme gesto. E para nós não ia mudar nada. Uhum. Eu fechei meu apartamento no dia 19 de dezembro e amanhã vou lá. Poderia ter circulado na vida do hotel, alguém ter dormido lá, e eu amanhã teria meu quarto de hotel igual, e com R$200 pagaria a diária, mais 200, 400, vamos dizer que durma 2 noites lá por semana, vamos exagerar 3, dá R$1.200, sairia muito menos do que os 4.500 que é pago hoje.
Eu tenho que chamar mais um intervalo, volto com o deputado Edson Brum, 2h43 com o deputado Jerônimo Gergen, deputado federal do PP, deputado Edson Brum, do MDB. Essas questões todas aí, eu acho que de uma maneira ou de outra vão ter que ser alterado, esse modelo está esgotado. Eu ainda sou de um tempo, eu tenho 60, eu tinha 20 anos, me lembro. Deputado federal tinha três assessores, e uma passagem de ida e volta por mês, ou duas, se não me falha a memória, para os seus respectivos estados.
Ou 190 da Varig, toda quinta-feira, tardinha.
É que o que mata, Milton, é essa falta de agenda da Câmara e falta de estratégia para compra das passagens, que nós estamos sempre pagando perna cheia para ir ou perna cheia para voltar.
E tem gente que
leva vantagem. E rebenta o cotão ainda. Né? E rebenta o tal do cotão. Bom, os deputados gastaram, vai ver o que nós gastamos de passagem. Para uma coisa que é óbvia, que é semanal.
31 graus, nós vamos a São Paulo, é isso? Vamos ao Morumbi em São Paulo, na nossa central, no Morumbi em São Paulo, com o RB News. Voltamos em seguida.
Bandeirantes, sempre ao lado do ouvinte.
Todos os acontecimentos da cidade, os principais fatos do dia,
rádio,
tem opinião.
Bandeirantes, a rádio que acredita no futuro e no desenvolvimento do Rio Grande do Sul e do Brasil. Transmissão via satélite para mais de 1.000 municípios pelo país. A Rádio Bandeirantes.
2h45, mais uma pessoa suspeita de intoxicação pela substância presente na cerveja Backer morreu. O homem de 75 anos estava internado no Hospital Madre Teresa, na região centro-sul de Belo Horizonte. Agora são 5 casos investigados e 30 suspeitos. Do Rio de Janeiro, destaque com a repórter Emília Almeida.
Cerca de 100 petroleiros continuam reunidos em frente à sede da Petrobras, no centro do Rio, para pedir que a empresa abra a mesa de negociação e permita a chegada de comida ao grupo de sindicalistas que ocupa uma sala desde sexta-feira. Entre outras solicitações, a entidade quer evitar demissões em massa na fábrica de fertilizantes de nitrogenados no Paraná. Segundo a federação, a Petrobras cortou a energia elétrica da sala em que os manifestantes se encontram, assim como a água do banheiro. Pela manhã, 300 funcionários da refinaria de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, cruzaram os braços. Em nota, a Petrobras informa que não há qualquer retaliação ao protesto. A greve nacional já contabiliza a paralisação de 8 mil petroleiros de 17 bases em 10 estados.
São 2h46. Um avião da Air Canada se prepara para um pouso de emergência no aeroporto de Madrid. Hoje, está sobrevoando nesse momento a cidade para queimar combustível. A aeronave, que leva 130 pessoas a bordo, teve um problema em um dos trens de pouso e falhas em um dos motores. Destaque agora vem de Brasília com o Ângelo Nascimento.
Após uma conversa com o presidente Jair Bolsonaro, o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, afirmou que segue na função. A demissão dele foi dada como certa nos últimos dias, após uma série de mudanças no órgão, como a exoneração de Vicente Santini, que utilizou um avião da Força Aérea Brasileira para ir de Davos, na Suíça, onde participou do Fórum Econômico Mundial, para Nova Delhi, na Índia, e a transferência do programa de parcerias de investimentos para o Ministério da Economia. Questionado o que teria conversado com Bolsonaro, Lorenzoni disse que a saída dele do comando da Casa Civil não foi tratada no encontro e que a demissão de Santini é página virada. O ministro, inclusive, será o responsável por levar a mensagem presidencial ao Congresso logo mais, na volta dos trabalhos. A cerimônia vai marcar o início do ano legislativo.
2h47.
RB News. Repórter Bandeirantes, com Milton Cardoso, de segunda a sexta, a partir das 9h, aqui na Band.
Já notou que o dia é pequeno para tudo que você quer fazer? Você quer tempo para fazer tudo ou até para fazer nada? Ok, o que você faz com seu tempo é só da sua conta. Mas dar mais tempo para você fazer o que mais gosta, isso sim é da nossa conta. Com o Banrisul Digital, a sua empresa autoriza operações, faz cobranças, pagamentos, transferências, investimentos e até deposita cheques. Tudo rápido e seguro. Banrisul Digital. Tudo no seu tempo.
O Museu da Moda de Canela apresenta 4 mil anos de história, cultura e beleza para serem admirados.
No terceiro grande salão do museu, tem várias exposições. Vestidos das divas do cinema com sua filmografia e biografia de Elizabeth Taylor, Grace Kelly, Carmen Miranda, Julia Roberts, entre outras. E você pode assistir às cenas dos filmes no auditório ao lado. Vitrine das bonecas com trajes típicos dos 27 estados brasileiros e vitrine de 30 estilistas internacionais. A outra metade desse salão foi dedicado à história da boneca de abóbora ao Museu da Moda. Museu da Moda, Estrada Gramado Canela, estacionamento próprio, telefones 54-3282-1121, 54-992-00-2480. Museu da Moda de Canela.
O Simers mudou e mudou para melhor. O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul atua com mais transparência, de forma representativa e descentralizada. Apoiamos médicos e médicas na capital ou no interior, e em todas as formas de contratação, seja CLT, seja PJ. Acompanhe nosso trabalho e conheça os serviços para associados em simers.org.br. Simers, defender os médicos é defender a saúde.
Sou gás!
Com o GNV você tem mais fôlego para rodar. Porque gás natural é muito mais barato e rende muito mais. E com o dinheiro que sobra, você pode investir ou aproveitar como quiser. Quer mais motivos para abastecer com GNV? Acesse maisbaratocomgnv.com.br e baixe o app Sulgás Digital.
Pensando em facilitar a sua vida e proporcionar uma experiência digital ainda mais completa, a Unimed Porto Alegre lançou seu novo site e aplicativo. Além do visual, as plataformas passaram por importantes mudanças nas funcionalidades e navegação. Acesse unimedpoa.com.br e confira as novidades. Baixe o app na sua loja de aplicativos e confira as novas funcionalidades. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.
Ângelus Memorial e Crematório. Surpreendente, moderno e inovador. A Ângelus entrega para Porto Alegre a melhor tecnologia mundial em cremação. Nobreza em todos os ambientes. Amplo salão cerimonial com ritual de despedida diferenciado. Serviços inovadores e personalizados que fazem da Ângelus a principal referência em qualidade e atendimento. Ângelus Memorial e Crematório, onde o ser humano é o centro de tudo.
Para garantir a vaga, o Grêmio encara nesta segunda-feira o Esportivo em casa, buscando a confirmação da classificação para a semifinal do primeiro turno do Gauchão.
No futebol você tem que ter atitude em qualquer situação, o tempo todo. Início de temporada é assim mesmo.
O jogo aberto na Rádio Bandeirantes começa às 6:30 PM. Às 7:45, abertura da jornada esportiva, que terá a narração de Marcos Couto, comentários de Alex Bagé e César Cidade Dias, nas reportagens João Batista Filho e Taigor Janke. Para acompanhar a partida inteira, você sintoniza às 8:00 PM na Band News FM e acompanha o primeiro tempo de jogo. Depois, às 9:00, você retorna para a Rádio Bandeirantes para o segundo tempo e a repercussão pós-jogo. Rádio Bandeirantes e Band News FM, a dobradinha que veio para ficar.
Jornada Esportiva, oferecimento Banrisul, Sesc, Planalto Transportes, Skin, Fiat, Pó Pelotense.
Bandeirantes, a rádio que tem opinião.
Bastidores do Poder,
na Rádio Bandeirantes,
com Milton Cardoso.
Duas horas e 52 minutos, fomos a São Paulo, as informações da RB News, na nossa central no Morumbi, 31 graus a temperatura em Porto Alegre. Hoje não tem repórter Bandeirantes à noite, hein? Tem futebol. O Grêmio enfrentando o Sportivo de Bento Gonçalves. Amanhã tem futebol, mas o repórter Bandeirantes amanhã começa às 10 da noite, depois do Internacional na Libertadores da América. Recebendo aqui nos estúdios da Bandeirantes, Bastidores do Poder. Eu não sei se a produção avisou para os nossos convidados, mas o nome do programa é o seguinte: cada convidado tem que contar alguma coisa no final do programa, de alguma coisa de bastidores que o público não tomou conhecimento. É o acordo aqui que tem que ser Bastidores do Poder.
Aí fica barbado fazer jornalismo assim.
2h53, voltando para o nosso... Para as nossas pautas aqui, estamos falando sobre as reformas, enfim, o retorno do Congresso Nacional. Uma coisa que me chama a atenção, sabe, deputado Jerônimo Gerg, deputado Edson Brum, é que parece que o Congresso Nacional, eu não gosto, não posso e não gosto e não faço generalizar, mas era um momento, até mesmo aqui para a Assembleia do Rio Grande do Sul, serve também para a Assembleia do Rio Grande do Sul, o país está mergulhado numa crise, saindo da crise, em dificuldades, enfim. Marcelo Magalhães, lá na Câmara. Vamos lá, então. Marcelo Magalhães, Câmara de Porto Alegre.
Muito bem, voltamos então, Milton. Rapidamente, vereador Aldacir Olibone, da bancada do Partido dos Trabalhadores.
Caiu. Partido dos Trabalhadores caiu. 2h54, vamos ver se retomamos aí o contato com Marcelo Magalhães, lá da Câmara Municipal de Porto Alegre. Sistema... Nós precisamos aqui do 5G, né? Olha, esse sistema que nós temos é muito ruim. Então, eu estava falando o seguinte, que parece que o Congresso, principalmente, está desconectado da realidade do Brasil. Era para o Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre, neste momento, chegar e falar assim: olha, senhores deputados e senadores, nós vamos ficar 15 dias de recesso e vamos antecipar esse recesso, porque o Brasil precisa das reformas. E os brasileiros estão sofrendo muito, tem mais de 12 milhões de desempregados, o problema dos empresários, do comércio, enfim. Vamos fazer o seguinte, uma força-tarefa, depois que o Brasil tiver, as reformas estiverem todas, né, regulamentadas, enfim, aí nós voltamos para o recesso tradicional, né? Mas parece que não tem essa sensibilidade.
Mas eu até acho, Milton, que o ano passado aconteceu, porque o que nós fizemos, fazer uma reforma da Previdência no Brasil, né? Depois foram se dar conta, deixaram os estados e os municípios fora, pois é, mas iam para Brasília para pedir uma emenda, daí aí ficou fora a reforma, agora tem que votar aí no município, tem que votar aqui no estado, né? Então eu acho que nós lá estávamos prontos para votar, né? Eu acho que o ano passado foi um ano, eu estou lá há 9 anos, foi diferente, foi diferenciado.
O final é que ficou ruim, a lei anticrime, o fundo eleitoral.
Mas nós fizemos a lei da liberdade, que deveria ter sido mais ampla até, não teve apoio político, mas passou a da Previdência, e eu acho assim, é que está muito antagônico esse negócio, porque mudar uma lei é normal, o governo propõe e o legislativo faz a adequação. É que aí vem aquela coisa, essa transição que nós falamos, e aqui vou voltar lá no início, mudou, mas não significa que levou qualidade para lá. Né? Tu tem muita renovação lá, que sinceramente...
Só um minutinho para voltar com o senhor aqui, lhe peço desculpas aqui, porque a Central Bandeirantes de Jornalismo lá, Marcelo Magalhães. Em muitos lugares tem acontecido
coisas... Agora vamos tentar, Milton, melhorou, né?
Sim.
Vereador Aldacir Olibone, líder da oposição, por que os senhores vão votar contra esse projeto que reduz gradativamente o número de cobradores?
Saudação ao Milton, a todos os porto-alegrenses, nós da oposição, PT e PSOL e outros partidos que compõem aqui o bloco da oposição, temos claro e nítido que nesse momento não dá para extinguir 3.600 vagas, isso é 3.600 empregos, são 3.600 famílias desempregadas no momento de recessão e com dificuldade. Por isso nós queremos construir uma possibilidade, e isso em inúmeras emendas, são 16 emendas, para que esse povo seja reaproveitado num longo período de transição. Nesse sentido, nós queremos que o governo seja sensível. Vamos debater a tarde toda, mas a princípio a oposição votará contra.
Obrigado, vereador Aldacir Olibone. E agora o líder do governo aqui na Câmara, da Rede, o vereador Mauro Pinheiro. Qual vai ser a estratégia para se aprovar esse projeto?
Nós estamos votando um projeto que faz parte de um pacote de projetos sobre transporte público que tem a pretensão de baixar a passagem do ônibus em Porto Alegre. Hoje, Porto Alegre tem a passagem mais cara do Brasil. Se aprovado todos os projetos que nós apresentamos na Câmara, nós vamos ter uma passagem muito mais barata. Então, portanto, nós queremos baixar, melhorar a qualidade do transporte coletivo sem demitir ninguém, porque com esse projeto não se demite nenhum cobrador de ônibus.
Aí, portanto, feito o registro, Milton, voltamos com você.
Sim. É, o PT e o PSOL, se há e governo, sou contra. Não interessa se vai beneficiar o Estado, a cidade, o país. Quem está no governo, o PT sempre vai votar contra. Fiz isso com o Duodécimo, faz isso. A história, 16 anos na Prefeitura de Porto Alegre, a gente conhece bem. No Estado, foi um caos, Tarso Genro, Olívio Dutra, governo federal, enterrar o Brasil.
Sabe o que é pior da forma como esse debate está acontecendo? Que no fim a passagem vai ficar mais cara.
É,
no fim é isso, né?
E eles não dizem de onde é que vão tirar.
Erra o governo, o governo municipal e erra ainda mais a oposição, porque esse é pior, né? Eles não viram que o que importa para o cidadão é a dignidade de ter o trabalho e tal, e seguem tentando achar um nicho para se apegar em alguma coisa, que nem diz o Edson aqui, daqui a pouco, então tá, primeiro que não vai desempregar o cobrador, mas vai botar um preço para o pessoal lá de Santo Augusto pagar, né? Quem sabe é isso que eles querem, né? Então tá tudo errado, o debate no fim, sobre esse debate de Porto Alegre, é que a passagem vai ficar mais cara.
É, e eu até queria aproveitar esse gancho nesse bloco aqui, antes de chamar o próximo intervalo, para pegar a opinião dos senhores, porque isso aqui é um projeto, na minha opinião, com todo o respeito ao prefeito, querer... Vem cá, isso aí é um retrocesso.
Mas antes de mudar para o assunto...
Cobrar das placas de automóveis de fora de Porto
antes
Alegre.
Antes de mudar, o Brabo tem que aguentar essa turma do PT e do PSOL falando lá a partir de amanhã de novo, às 5, 6, 7, 8 horas, sem ter razão nenhuma do que estão falando, porque os erros, a grande parte deles foi conduzido por eles também.
E aí, deputado Edson Brusso, a placa do carro é de Encantado ou Rio Pardo? Vai ter que pagar para entrar em Porto Alegre?
Um emplacado em Rio Pardo e outro em Encantado.
E aí, o pessoal de Capão e Xangri-Lá está querendo cobrar para também entrar no mar lá.
É verdade. Vai para Tramandaí, para Torres, vai ter que pagar a pedágio. Que espetáculo isso aqui, hein?
No rodeio de Santo Augusto, semana que vem, também tem que pagar.
Isso é uma medida eleitoreira para depois lá na frente dizer assim, eu tentei baixar a passagem, não quiseram?
Não, eu acho que a proposta não é ruim. O time, o momento é ruim. Por que só agora, faltando 7, 8 meses para a eleição? Ela tem que ser amplamente discutida. É que nem o plano de carreira do magistério. Todo mundo sabe que ele está ultrapassado, mas da maneira como foi feita, é muito ruim. Tem que ter tempo para se discutir e construir isto, para ter convergências e não conflitos. Eu acho que é complicadíssimo nesse momento.
Uhum. Eu vou chamar esse intervalo aqui para colocar em dia. Já voltamos em seguida com os deputados Jerônimo Gergen e o deputado Edson Brum, do MDB. Muitas mensagens chegando pelo 992-0109-49. 992-0109-49. 31 graus a temperatura, tá valendo a companhia.
Agronotícias, com Gabriela Lerina. Oferecimento Senar RS.
O cultivo da soja no Rio Grande do Sul alcançou a totalidade da área prevista para esta safra. Das lavouras implantadas, metade está em desenvolvimento vegetativo. Em Ijuí, o retorno das chuvas influenciou a emissão de folhas novas e o aumento da floração. Em geral, as plantas apresentam um tamanho menor que o ideal, por causa da estiagem. Alto do Jacuí é a região que apresenta as maiores reduções de produtividade. As variedades precoces de soja já registram perdas consolidadas de até 60%. E outras áreas, como o Vale do Rio Pardo e a Fronteira Oeste, tiveram dificuldades para o nascimento das sementes. Produtores dessas regiões já começam a se movimentar para buscar renegociações de contratos e acionamento de seguros agrícolas.
Agronotícias, oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento.
O Simers mudou e mudou para melhor. O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul atua com mais transparência, de forma representativa e descentralizada. Apoiamos médicos e médicas na capital ou no interior e em todas as formas de contratação, seja CLT, seja PJ. Acompanhe nosso trabalho e conheça os serviços para associados em simers.org.br.
Simers, defender os médicos é defender a saúde.
O Museu da Moda de Canela apresenta 4 mil anos da história, cultura e beleza para serem admirados. No segundo salão, que começa no início do século XX, você verá década por década e focando os pontos mais fortes e mais significativos. No centro deste salão, o museu homenageia Lady Di, a princesa de Gales com seus vestidos que foram adquiridos em leilão em Nova York e por quanto foram arrematados. Museu da Moda de Canela, estrada de Gramado a Canela, estacionamento próprio, telefones 54-3282-1121, 54-992-00-2480, Museu da Moda de Canela. Situado no alto da Serra Gaúcha, Bento Gonçalves é uma cidade de gente acolhedora e de natureza exuberante que figura entre as 10 maiores economias do Rio Grande do Sul. Para conhecer a capital brasileira da uva e do vinho, vá tranquilo, curtindo a viagem com os ônibus climatizados e internet a bordo com a RTI. Vales e montanhas cobertos de parreiras marcam a beleza do Vale dos Vinhedos, onde a vocação para a vitivinicultura mostra todo o seu potencial. As pequenas propriedades rurais dividem espaço com vinícolas de destaque nacional e internacional pela qualidade dos seus vinhos. Venha conhecer as maravilhas da cidade de Bento Gonçalves, viajando de ônibus com a RTI. RTI, o desenvolvimento viaja de ônibus por todo o Rio Grande.
Para o Rio Grande voltar a crescer, precisamos trabalhar todos juntos. Poder público, setor privado e sociedade. Vamos incentivar os empreendedores, diminuindo a burocracia, facilitar o caminho para medidas de grande impacto e apoiar todo o movimento que nos leve para frente com mais velocidade. Assembleia Legislativa 2020. Atitude para um Rio Grande mais competitivo.
O fim de cada ano é a comemoração de um ciclo de conquistas. Acreditamos que esse é o melhor momento de juntar a equipe e celebrar. O Ritter Hotéis possui os espaços perfeitos para esses momentos. Churrasqueira para até 200 pessoas, salão nobre para festas e o Salão Rio Grande para até 480 pessoas. Localizado em frente à rodoviária de Porto Alegre. Ritter Hotéis, tradição em bem receber. Ritterhotéis.com.br.
O dia a dia tá corrido, cansativo e muitas vezes dá aquela preguiça. Então a gente precisa ser mais forte que o sofá e mudar alguns hábitos. Fazer exercícios diários é ideal para melhorar o ânimo e principalmente a saúde. Acesse mudeumhabito.com.br, aceite um desafio e compartilhe a ideia. Mudar um hábito muda uma vida. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed.
Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes, com Milton Cardoso.
Horas e 6 minutos, 31 graus a temperatura. Conversa é boa no intervalo aqui também, né? 31 graus a temperatura, Bastidores do Poder, nesta tarde de segunda-feira. Uma boa semana para você. Muito obrigado aí pela audiência. Tem futebol hoje à noite na Bandeirantes, Grêmio e Esportivo de Bento Gonçalves, lá onde o Renato Portaluppi começou, no Esportivo de Bento Gonçalves. E o Internacional como no Chile.
Como garçom na rodoviária.
Hein?
Como garçom na rodoviária lá.
O Renato, lá no começo, disse que era colorado, né?
Depois... Não, mas como garçom na rodoviária, ele começou.
Ah, é?
Lá em Bento.
Não era no padeiro?
Restaurante, no restaurante da rodoviária, um negócio não. Assim.
É, a cidade era perto. É. 3:07. O senhor é colorado.
Graças a Deus.
Eu sou também. Gremista. E o senhor?
Eu também sou
gremista. Colorado. Ah, colorado. Dois colorados
lá
aqui.
Lá em casa gremista. É só eu que sou colorado. A esposa e a filha são gremista. E...
Não, lá em casa a esposa é gremista, o João e o Matheus são colorados.
Olha aí, então.
É, eu perdi para os cunhados, para a mulher, porque a mulher também é fanática.
Mas é fase. A minha esposa é fanática, meu sogro, tá, o seu Rony Severo está lá encantado, gremistão, né? Os cunhados também. Mas aí os guris firmaram o passo quando nós ganhamos o título, a Libertadores e o Mundial. Os guris piazinhos ali, né? É febre, tem períodos, né? Tem períodos que a gurizada é mais gremista, períodos mais colorados e assim vai.
O problema é que acharam uma foto minha quando eu era bem gorila em Santo Augusto com a camiseta do Grêmio, aí eu perdi o argumento.
Não tem problema.
Sabe quem me levou pro Inter, Milton? Tio Alecrito Santana de Moraes. Acho que você conheceu ele. O Edson, com certeza.
Sim,
deputado. Foi deputado, prefeito de Palmeiras. Então o tio era deputado aqui. Meu pai é do Grêmio, mas nunca ia em jogo, nada. E eu queria ir com meus primos e tal, eu criança, bem pequeno, né? Isso lá em 82, antes ali. Aí de tanto o tio insistir em me levar no jogo e tal, o pai disse, pode ir, vai, seja colorado que não tem problema. Pô, depois demoramos para ganhar um título, foi duro, né?
E para ir para o PP, para o Partido Progressista, como é que foi? Foi também de família?
Foi de família, né?
Família.
Tradicionalmente, a família lá na região, lá em Santo Augusto, Palmeira, o meu pai foi vereador em Santo Augusto, né? Meu tio foi prefeito de Palmeira e de Santo Augusto, outro tio foi prefeito de Palmeira, sempre pelo PDS. Embora hoje eu penso que, e eu tenho feito uma crítica interna, seguido ele chega para mim, hoje o vereador chegou, pô, me falaram que tu vai sair do partido. Eu digo, não vou sair, mas eu não escondo que eu estou insatisfeito com a forma como faz o debate. Mas daí não é um problema do PP só, são os partidos todos tradicionais. É. Né? Agora, eu faço política porque eu gosto de debater, eu gosto de ter opinião, tu não precisa concordar. Mas eu gosto de ter opinião. O Edson eu disse, nós dois somos muito parecidos. Ele lá no PMDB, eu já deixei de ser secretário de Estado para não aumentar imposto. Né? Então a gente sempre é, o Edson também. Então a gente fica sempre tomando pau internamente, né? Mas eu não vou mudar. 5 mandatos, 44 anos de vida, mudar agora para quê? Agora eu já tô, que nem do Edson, a gente tá numa fase de assim, ó, até de pensar em voos mais altos.
Quantos anos o senhor tem, deputado Edson?
54.
5, 4, 10 mais do que
eu fiz agora em janeiro.
Eu fiz dia 20 de janeiro.
E detalhe, tem 38 anos de contribuição previdenciária comprovada.
Que dia tu faz?
2 de janeiro.
Eu faço 20. Faço
20 de janeiro?
É, os 2 de janeiro.
Minha esposa, 21 de janeiro. E eu sou 15 de junho, junto com o Olívio Dutra e o Paulo Santana.
Diz o Gabriel Souza que os políticos bons fazem aniversário em janeiro.
Olha, ah, é?
Eu, ele... Pedro, epa, Simão e o Jerônimo.
Aliás, um abraço aí pro Simão. Fui no aniversário dele lá no sábado. Ah, merece o...
Baita festa, baita,
parabéns.
Baita reconhecimento. Uma lenda para nós.
E um pesar ao PMDB pela perda do Ibsen.
Sim, muito. Não, a gente sentiu isso.
Uhum. É, o Ibsen Pinheiro é uma figura que, tanto no jornalismo como na política, eu me lembro como se fosse hoje, né? O Roberto Jefferson na tropa de choque, junto com o Renan Calheiros, ainda sem fazer a cirurgia bariátrica, gordão, enfim, quando foram votar o afastamento do Ibsen, ele disse... Aí ele deu o troco, né? Porque o Ibsen conduziu a saída do Fernando Collor como presidente, né? E ele fez um discurso dizendo, do mesmo jeito que Vossa Excelência disse que o Fernando Collor tinha que deixar o Palácio do Planalto pela vontade popular, eu venho aqui em nome do povo dizer que Vossa Excelência tem que ir para o olho da rua, enfim, foi um discurso.
Só para ver como marca, né? Eu imagino que o PMDB tenha se sentido muito, porque o Ibsen era muito aquele jeito de dizer as coisas, né?
Em dezembro ele estava nos aconselhando, agora em dezembro.
Ele me disse, eu assumi, Milton, ele tinha sido suplente naquele momento lá, não me lembro de quem, enfim, ele assumiu. E eu assumi lá. E eu lembro como se fosse hoje. Simples, o que tem que fazer aqui? Eu, conversando com ele, aqui você tem três coisas para fazer, mas não pode fazer as três ao mesmo tempo. Né? Você tem o plenário, você tem as comissões e você tem a base. Né? Mas você não consegue fazer tudo. Então, eu engraçado, aquilo me pesou, porque eu tinha essa dúvida. Eu tenho que ir na tribuna, como me cobram. Eu atuo muito nas comissões e andando pelo interior. Né? E funciona, exatamente. Assim como você poder fazer um bom debate de plenário. O problema aí, eu volto para a nossa realidade, né, Edson? Primeiro que para você falar, se você não está alinhado com a liderança do partido, os caras não te dão nem a palavra. Né? E muitas vezes, assim, eu cheguei lá, era governo Dilma. O que o partido queria que eu falasse, eu não ia falar. Depois entrou o processo do Temer, tinha pontos de vista que eu discordava, também não fazia o debate. Né? E agora, essa coisa aí que partido lá não é base, é base. Mas o Ibsen me deu esse conselho e é uma realidade. Hoje um parlamentar federal tem essas três tarefas se quiser se manter fazendo um bom mandato.
Uma pena que a avaliação, muita gente não sabe, não nota o trabalho que se faz nas comissões. Eu lembro, Jerônimo, que tu foste autor de um projeto de lei.
Tem leis que são aprovadas sem passar em plenário.
Aqui na Assembleia não.
Aqui não.
Aqui não tem esse instrumento. Mas tem uma lei que nós aprovamos aqui na Assembleia do Rio Grande do Sul, no nosso primeiro mandato, de controle fitossanitário. Tu foste autor e eu fui o relator da lei.
Está pronto para votar em Brasília
e transformar em lei. O que é isso, Milton? Hoje nós importamos arroz do Uruguai, que é produzido, por exemplo, com herbicidas que é proibido em 95% dos países do mundo, porque são cancerígenos.
Inclusive para nós é proibido.
É proibido aqui no Brasil. É por isso que os caras dizem, eu vou comprar não sei o que lá no Uruguai, que é mais barato. Sim, mas é mais barato porque esse produto custa 5% do valor de um produto que está autorizado e que não é cancerígeno. Porque já evoluiu cientificamente. Não é? Esse produto. E o Jerônimo foi o autor dessa lei, eu fui o relator e nós conseguimos aprovar. E muitas vezes ela não é aplicada por falta de estrutura de fronteira. Nós fizemos uma comissão especial também na Assembleia do controle sanitário, que foi coordenado pelo Rossano Gonçalves, prefeito de São Gabriel, eu, o Cassiá, que é vereador em Porto Alegre, estávamos juntos, o Bom Gás, que é deputado federal, e nós fomos em alguns lugares, nós fomos a Porto Soberbo, lá na fronteira com a Argentina, Três Passos lá, e nós vimos um barquinho, uma lanchinha com popa tocando 60, 70 boi da Argentina pro Brasil por água. Os boi na água. E o cara às vezes está camperiando, estava trazendo os boi para cá. A falta de controle fitossanitário muitas vezes traz doenças para o nosso rebanho ou doença para os nossos produtos vegetais e que nos fecham mercados internacionais. E aí, por exemplo, a nossa carne não entra, a bovina não entra nos Estados Unidos e nos mercados europeus. Por quê? Porque nós não temos controle sanitário e não temos também rastreabilidade. E a rastreabilidade é fundamental para tudo. Se nós tivermos mel produzido hoje no Brasil com rastreabilidade do seu enxame, de que tipo de floração, a Europa compra todo o mel.
Agora, só para relembrar um pouco o tempo, antes de interromper, busquei aqui. Fronteiras e divisas percorrem noroeste disso, gaúcho. Jerônimo Gergen, Elvino Bongás, Edson Brum, Carlos Dinon era o prefeito e o Rossano eram os membros da comissão.
É isso aí.
2007, meu deputado.
É isso aí.
O grande problema que
13 anos atrás mudou.
E muitas vezes não avalio na hora de dar o voto por esse trabalho que a gente faz.
E o que os senhores estão falando aí é um problema sério que o Brasil tem. 17 mil quilômetros de fronteira seca, 8.500 quilômetros de fronteira marítima que não tem controle, lamentavelmente não tem esse controle, entram produtos animais, vegetais, armas, drogas, pirataria. O Brasil precisa rever isso, né? Isso aí é fundamental.
Só com o fortalecimento das forças armadas nas fronteiras, na minha opinião, pode solucionar isso.
Não tem estrutura de controle, infelizmente.
Não tem.
E lá naquela época, o Edson, eu e os colegas da época fizemos uma CPI da carne, que criou o Fundesa, que hoje é o que vai financiar, eventualmente, a possibilidade de retirarmos a vacina da febre aftosa. Se hoje nós temos uma parte sanitária um pouco melhor, é porque o setor privado, quando estávamos na Comissão da Agricultura, criamos o Fundesa, que cada litro de leite, cada galinha, cada boi que é comercializado paga uma taxa, administrado pelo privado, que reestruturou as inspetorias veterinárias da fronteira. Por isso nós podemos hoje debater.
Requipou tudo.
Tu vê como faz isso. Foi em 2003, Milton, 2003.
Tem uma investigação que está em andamento dentro da Polícia Federal, uma denúncia do empresário Pedro Paulo, do setor arrozeiro, que teve a CPI do arroz aqui na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, e ele trouxe dados aí, a Polícia Federal está fazendo uma investigação de sérias distorções, quebrando os arrozeiros de médios produtores, enfim. É um assunto bem delicado e que está...
Aqui nós vamos para um debate ainda maior. Uhum. É quando eu vejo o Paulo Guedes abrir um mercado com a União Europeia, eu acho fantástico. Eu sou um cara que penso em ser, viver num país liberal. O problema é que não é assim, tipo, libera o vinho de lá para entrar aqui. Nós não vamos vender nunca o nosso daqui para lá, porque o Estado brasileiro impõe para quem produz aqui dentro uma total perda de competitividade. Então, isso aí do arroz, dos defensivos, infraestrutura, tudo, é um problema que o Brasil tem que resolver, senão nós não vamos ser competitivos. Este ano, faltou tanto apoio para o arroz, deu o ano passado um fracasso total, esse ano de novo, né, que agora vai faltar arroz. Né, e agora estão se dando conta. Mas nada foi feito pelo governo federal
alimentar,
em apoio aos arrozeiros. Não estou aqui falando de indústria, estou falando de governo. Né, então a gente tem, essa é uma das tarefas, essa tua região está sofrendo muito com a estiagem nesse momento, é a mais afetada nesse momento aqui. Só que assim,
o leite também,
nós temos que dar competitividade.
Pois é, aí nós vamos falar de estiagem esses dias, todas as segundas-feiras, inclusive convido os nossos ouvintes que quiserem acompanhar, 10 para 7 na tela da Band, eu tenho um comentário político dentro do telejornal, e eu fiz um comentário dizendo, olha, me sinto constrangido em falar sobre estiagem no Rio Grande do Sul, porque quem não lembra que no governo Ieda Cruz criaram até a Secretaria de Irrigação. O governo Rigoto teve uma seca, uma estiagem violenta.
Em quatro anos, quatro vezes. Três com mais de 60%.
E continua para ver como não tem projeto de governo. E continua. Aliás, o governador Eduardo Leite, por quem eu tenho uma admiração pessoal, enfim, governador, empresários reclamando que o senhor não recebe empresários. Pessoal do setor do suco, presidente da Associação Brasileira de Sucos, José Carlos Estefanon.
Mas fez um cafezinho esses dias ali da manhã fazer pressão nos deputados para votar a favor, que eu fiquei sabendo.
Quem?
O governador.
Mas o governador não tem recebido. Vários empresários de vários setores, setor moveleiro, setor dos sucos, enfim, que eles precisam conversar, porque os impostos, enfim, está um negócio insuportável. E os empresários não conseguem agenda com o governador. Eu não sei o que está acontecendo, não consegue. Se o governador está com a agenda muito cheia no eixo Rio, São Paulo, Brasília, né? Muitas entrevistas, muito compromisso, enfim. Só que nós temos aí, para tirar o Estado dessa situação de calabouço, investimentos grandes, como, por exemplo, a Votorantim, em Caçapava do Sul, em Lavras do Sul, em São José do Norte.
Porto e Rio de Janeiro.
Quer dizer, tem uma série de questões aí que o Estado precisa avançar.
Os portos internos, das águas internas, são mais importantes hoje que porto em alto mar, que nos leva a alto mar para baixar o custo. Quanto é que custa? Ontem, por exemplo, eu estava vindo de Rio Pardo, eu fui a Rio Pardo ontem, no Pantano Grande até Eldorado não dá para andar na 290, porque excesso de caminhão com peso. E agora, com a vinda dos argentinos, que é impressionante, é milhares de carros entrando e entra pela 290.
Embora tenha reduzido esse ano, mas é muito.
Mas é muita gente. Mas o que acontece? A BR-290 está sendo duplicada, não sei o que, estão preparando para duplicação. Sim, mas tem que ter manutenção. Ó. Então, se tu botasse, por exemplo, a carga de madeira em Rio Pardo, no porto em Rio Pardo que estava previsto na construção de um porto lá naquele projeto da Celulose Rio Grandense, tiraria um caminhão do Pantano Grande para Guaíba, a cada 3 minutos entra um caminhão bitrem na 290 com madeira. A cada 3 minutos entra um caminhão. Nós temos que botar por água, sai mais barato. É o caso da ferrovia, que nós lutamos junto desde o primeiro mandato pelo traçado da Norte-Sul.
Depois virou a confirmação da Norte-Sul, que aliás passa ali por Rio Pardo.
Vai passar no distrito do Bexiga, entre Rio Pardo e Cachoeira.
Se for concedido, né? Porque
se for concessão, não
sai. A Dilma
sai.
Fez a concessão até São Paulo e deixou o Rio Grande do Sul
de fora. Mas vai acontecer. É questão de... E o melhor traçado, mais barato e mais sustentável é exatamente entrando pelo centro do estado, entre Cachoeira e Rio Pardo, indo a Rio Grande. Fazendo uma ferrovia. Mas eu volto à questão da hidrovia interna, né? O porto de Estrela, né? O porto de Rio Pardo, o porto de Cachoeira do Sul, o porto em Taps, ou Arambaré para levar o arroz desta região até Rio Grande, para levar madeira e buscar madeira. Então nós temos que tirar caminhões das rodovias. O caminhão ele vai ser reutilizado para tiro mais curto, para levar até o navio, até a barca. Então, e é assim no mundo inteiro. É assim no mundo inteiro. Então nós precisamos discutir essas coisas.
Porque a gente Modais diferentes.
E a gente acaba ficando na discussão ideológica, política, do pequenininho, e acaba não olhando todo do Estado. E quando eu digo Estado, não é só o Rio Grande do Sul, é o Estado brasileiro. Acho que tem muita coisa para nós fazer.
3:22, chamar mais um intervalo, depois quero voltar com o deputado Jerônimo Guerguen falando sobre as questões lá de Brasília. Essas pautas assim, que são jogadas, a imprensa também tem uma culpa muito grande dentro desse processo, porque eu me nego a ficar discutindo algumas coisas assim. Ah, que o Bolsonaro disse, não disse, eu estou fora. Não perco tempo com os ouvintes. Uma matéria especial que saiu na revista Isto É, de 2 páginas, sobre a cor das calcinhas da primeira-dama, que a cor das calcinhas da primeira-dama representa o autoritarismo. Uma matéria na revista Isto É, eu estou desaprendendo jornalismo por meus 60 anos. Não é possível que uma revista, né, de circulação nacional, uma jornalista vá fazer uma matéria de 2 páginas sobre a lingerie, sobre a cor das lingeries da primeira-dama. É um negócio maluco isso.
Aliás, isso é uma coisa, Milton. Até o Hernani hoje no discurso dele falou bem. Também nós temos que parar com essa coisa dessa futrica. Nós temos muito mais coisa para fazer.
Importante.
E levantar um pouco a autoestima. Tem coisas boas acontecendo. Vamos olhar isso. Quem sabe a gente se inspira a dar mais um passo, né?
É verdade.
Se nós puxar para trás também não dá.
3:24, 31 graus a temperatura. Daqui um pouquinho eu faço uma rodada. Muitas mensagens dos nossos ouvintes aqui pelo 992010949. Eu tenho andado pelas estradas aí, fazia tempo que eu não circulava, enfim. Como a gente está levando o programa 1-2 vezes por mês para o interior, eu tive recentemente em Uruguaiana, Livramento, Santo Ângelo, Ijuí, Pelotas. Agora, dia 12, estaremos em São Lourenço, no dia 14 de março, em Vacaria, circulando com o programa. Eu estou impressionado com a péssima qualidade das estradas. É uma coisa impressionante no Rio Grande do Sul. Voltamos em seguida, está valendo a companhia.
Você sabia que na Unidos você também pode comprar seminovos com a mesma confiança que compra o seu Volkswagen Zero? É isso aí! Na Unidos você encontra seminovos de todas as marcas, criteriosamente avaliados, revisados e garantidos. E sempre com aquele apoio todos unidos na hora de negociar. Unidos, a sua casa da Volks, onde também está o seu seminovo. Fácil de chegar. Fácil de comprar, na Ipiranga 6400. Faça revisões em seu veículo regularmente.
O Simers mudou e mudou para melhor. O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul atua com mais transparência, de forma representativa e descentralizada. Apoiamos médicos e médicas na capital ou no interior e em todas as formas de contratação, seja CLT, seja PJ. Acompanhe nosso trabalho e conheça os serviços para associados em simers.org.br. Simers, defender os médicos é defender a saúde.
Milka Moda Feminina, tamanhos do 38 ao 52 prontos, exclusivos e sob medida. Toda a linha do vestuário e para todas as ocasiões. Belíssimos macacões para festas e muitos lançamentos nessa semana em promoção. Milka, na rua Giordano Bruno, 259, com estacionamento próprio. Meia quadra da Protásio Alves. Telefones 3332-1780, 991-219360. Milka, moda e elegância.
Carlos Barbosa é terra de várias etnias, de indígenas e imigrantes europeus. Muitos são os povos que integram o município, que hoje é reconhecido especialmente pelo seu desenvolvimento industrial, o futsal e as belas paisagens. Entre as cidades de Carlos Barbosa e Bento Gonçalves, o trem-vapor proporciona uma viagem de 2 horas ao passado e à natureza. Com atrações típicas italianas e gaúchas, O passeio é uma festa alegre que traduz o jeito de ser dos imigrantes italianos. Vá até Carlos Barbosa com os ônibus da RTI. RTI, o desenvolvimento viaja de ônibus por todo o Rio Grande.
Já notou que o dia é pequeno para tudo que você quer fazer? Você quer tempo para fazer tudo ou até para fazer nada? Ok, o que você faz com seu tempo é só da sua conta. Mas dar mais tempo para você fazer o que mais gosta, ah, isso sim é da nossa conta. Com o Banrisul Digital, você gerencia sua conta a qualquer hora e em qualquer lugar. Faz empréstimos, investimentos e até saca dinheiro sem cartão. Tudo rápido e seguro. Banrisul Digital, tudo no seu tempo.
Quer saber mais sobre temas como gestão financeira e excelência no atendimento? Aproveite os cursos de março do Sindi Lojas Porto Alegre. Os cursos são gratuitos para associados e abertos ao público em geral. Consulte nossa programação em sindilojaspoa.com.br ou ligue 3025 8300 e inscreva-se. Sindi Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo.
Para garantir a vaga, o Grêmio encara nesta segunda-feira o Esportivo em casa, buscando a confirmação da classificação para a semifinal do primeiro turno do Gauchão.
No futebol você tem que ter atitude, em qualquer situação, o tempo todo. Início de temporada é assim mesmo.
O jogo aberto na Rádio Bandeirantes começa às 6:30 PM. Às 7:45, abertura da jornada esportiva, que terá a narração de Marcos Couto. Comentários de Alex Bagé e César Cidade Dias. Nas reportagens, João Batista Filho e Taigor Janke. Para acompanhar a partida inteira, você sintoniza às 8 horas da noite na Band News FM e acompanha o primeiro tempo de jogo. Depois, às 9, você retorna para a Rádio Bandeirantes para o segundo tempo e a repercussão pós-jogo. Rádio Bandeirantes e Band News FM, a dobradinha que veio para ficar.
Jornada Esportiva, oferecimento Banrisul, Sesc, Planalto Transportes, Skin, Fiat, Pó Pelotense.
Bandeirantes, a rádio que tem opinião.
Bastidores do Poder,
na Rádio Bandeirantes,
com Milton Cardoso.
31 graus a temperatura, 3 horas e 30 minutos. Daqui a pouquinho tem Alex Bagé, Sérgio Boas com o futebol, né? É Sérgio Boas e Alex Bagé hoje? É, Suminski, é, eu acho que é. Bom, recebendo aqui nos estúdios da Bandeirantes, Bastidores do Poder, deputado Jerônimo Gergen, do PP, deputado federal, e o deputado Edson Brum, do MDB. Eu acho que são dois candidatos bons aqui ao Senado, hein? Dois candidatos ao Senado.
Dá ideia para quem não tem.
Vocês não fazem uma dupla, um vai para faz um acordo. Não, olha, já que o Senado tem mandato. O Senado tem mandato de 8 anos, faz um acordo. Um vai na cabeça, outro de primeiro suplente, 4 anos para cada um.
Olha. Pronto. Aí. É um tu acordo. Sabe que, falando em geração, né?
18 anos de
Senado. Falando, né? Senado. Geração. Eu sempre imaginei que dessa nossa turma um dia nós íamos ou iremos, não sei. É que a política é muito dinâmica. De repente, alguém que não teve toda essa construção de militância e
mas
tal.
Mas tem uma geração à nossa frente, Jerônimo, que está durando muito.
É.
Então, acaba... Nós estamos ficando velho e não chegou a nossa vez. Né?
Mas, Milton, eu vou dizer aqui...
Não, mas tem que furar.
Eu vou dizer até porque tem eu não que... escondo, né?
Vai empurrando.
Do Edson, eu não sei. Eu até me surpreendi. Ele falou fora do ar o que pensa. Mas eu estarei à disposição do meu partido para a vaga ao Senado na próxima eleição. Estou trabalhando. Se tiver aqui mais uma federal, não
vai
há problema nenhum.
Vai ter que disputar com a Ana Amélia.
Não há problema nenhum. A gente sabe que, que ela se movimenta para voltar a concorrer. Eu, o que eu vou querer do partido é poder disputar internamente. Uhum. Se a ela ganhar tá de mim, se ela ganhar secretária lá em Brasília do secretário institucional. Viu, Milton? Isso eu ainda não conversei com o partido e tal. Não há nenhum problema se eu perder uma disputa interna. Busco mais uma cadeira e aí depois fico à disposição. Porque também eu já começo a achar que 6 mandatos, Edson, não é só que a sociedade mudou, a gurizadinha já está votando. É que você não tem mais o que fazer com 6 mandatos, 7 mandatos, a não ser se preocupar em não sair, porque daí tu está com 50 anos, 60 anos.
O senhor concorda, deputado
então
Jerônimo,
só para dizer aqui, Milton, a minha predisposição é colocar meu nome à disposição do partido ao Senado. Respeito qualquer outro nome interno que queira, mas nós vamos fazer uma disputa interna. E aquele que vencer representa o partido.
Eu queria a opinião do deputado Edson Brum e a sua também, deputado Jerônimo Gergen, algo que eu venho defendendo há um bom tempo aqui na reforma política. Uma reeleição para vereador, uma reeleição para deputado estadual, uma reeleição para deputado federal.
Seria, no meu ponto de vista, o ideal. Uhum. O problema é que você tem uma relação com tanta gente que te mantém representando esse grupo, que chegar a 5 mandatos, 6 mandatos é porque tu trabalhou muito. O ideal seria para nós.
Acho que nós poderíamos fazer isso em todas
as profissões.
O problema
é que não tem que revisar daí todos os partidos, porque...
Acho que nós temos que fazer isso para todas as profissões, se a ideia é de renovação.
Não, mas não é? A política não é profissão.
É, não, mas tu deixa de fazer... Não,
ninguém é obrigado a ir para a política.
Não, ninguém é obrigado a ir. Mas eu tenho que dar cobertura para a minha questão pessoal e familiar. Eu tenho que parar com tudo que eu faço para ser...
Mas é uma opção do
Eu sei, é uma opção, mas isso eu não posso matar quem está em casa, né? Eu não estou discutindo essa questão. Eu acho, por exemplo, que delegado de polícia, promotor, juiz, tinha que ser eleito também. Tinha que ser advogado da função, trabalhando, que nem é nos Estados Unidos. Acho que tinha que repensar o todo. Não pode ser só para uma categoria. É só porque o cara é deputado ou porque o cara é senador, não pode ser candidato à reeleição. Aí nós temos que fazer uma discussão maior sobre tudo. Porque a criminalização da política tem piorado a situação da política. Eu vou dar um exemplo. Eu acho que houve uma renovação muito grande na última eleição e piorou a qualidade. Então essa criminalização está levando para isso. Que muita gente boa não quer concorrer ou foi mandada embora.
Tá, mas quando o senhor fala em criminalização, o que o senhor quer dizer com isso?
As pessoas, parece que é feito ser parlamentar, parece que é feito ser vereador, parece que é feito, porque generalizam muito, botam tudo na mesma panela.
Mas quem esculhamba isso não são... Não é, quem esculhamba isso, que deveria preservar os políticos e a política, são os partidos políticos. Porque se o partido político dissesse Milton Cardoso quer ser candidato do PP, vamos ver a ficha do Milton? Não, esse cara aqui não. O Milton não. Ah, mas ele tem programa de rádio e de televisão, ele tem assim, uma votação, ele vai estourar de fazer votos. Mas não interessa se ele é um cara sujo, se não é, enfim. É, vem pra dentro e tal, porque nós... Esse aqui é o
Milton,
grande problema.
Nesse ponto pois eu discordo, deputado, um pouco do Edson.
Sim.
Embora eu compreenda. Né? Eu cheguei a pregar que eu gostaria de ter ido 2 vezes estaduais, 2 vezes federal, e gostaria de seguir, né? Aí veio a encruzilhada. Bom, eu fui 2 vezes estadual. Eu fui 2 federal. Mas não tinha lugar para eu ir ao Senado. Uhum. Não tinha lugar para eu ir à federal. E o grupo que me apoia de lideranças lá na base, no setor primário, quer dizer, ao natural, aí o Raiz saiu para concorrer ao Senado, abriu uma necessidade de... Eu acabei indo para o terceiro. Uhum. É, então agora, por isso eu digo, se eu tiver chance de dar um passo adiante, eu vou. Porque aí sim, tá, vamos dizer que eu vá mais uma federal, estou preparado para seguir trabalhando, quem me acompanha sabe como eu trabalho. Mas aí começa assim, cansa para mim, talvez cansa para a sociedade, o importante é construir. O meu terceiro mandato se deu por esta, talvez a nossa idade, né? Eu fui no terceiro mandato, tu é muito jovem, fica aqui, agora quando você vê, você tem um apelo para ficar... Que vai de novo.
E outro, faz falta pro setor que tu representa.
O Bolsonaro, 8 mandatos.
Mas o ideal era 2 e 2.
O ideal. O Paes Landim, acho que deve estar no 10º. O Eduardo Henrique Alves tinha 11 mandatos. É. O Eduardo Henrique Alves.
O Cecinho tinha 10.
O Cecinho, acho que está no. Simão Cecinho, acho que tinha 10 mandatos. Aí fica demais, né?
Mas aí é ponto de vista, né? É. Eu, por exemplo, entendo que se a gente tivesse... Mas aí teria que fazer aquela revisão, sim, dos partidos, porque os partidos, como disse o próprio Edson, acaba tendo uma fila que às vezes ela demora para andar, né?
E aí os senhores acham que os partidos deveriam ser regionais e não nacionais?
Olha, se continuar políticos como está, vai, uhum, fortalecer a tese de candidatura avulsa, no meu ponto de vista.
Eu sou a favor.
Pois é, porque o que... aí me pergunta, por que que tu não vai pro Aliança? Pra quê? O que ela representa? Uhum. Mas é do Bolsonaro. Vai eleger mais 50, mas pega os 50 que entrou e vê quantos tu tira hoje. Tô falando isso com toda a tranquilidade do mundo. Aí entra, e por onda, não. Eu e o Edson aqui, nós éramos ainda quando a opinião partidária... Você identificava, o cara é do PP, ele pensa daquele jeito. Né? Hoje não é mais, e não é o PP, são todos.
Como é que está a política no interior? Assim, existe ainda uma divisão muito grande entre PP e PMDB no interior?
Diminuiu muito, porque nós aqui em cima também, aí os federais, estaduais, a gente hoje tem outro tipo de relação, não ficam dando canelada no outro, isso ajuda. Mas tem guerras que às vezes são porque é do PMDB, porque é do PDT ou porque é contra o cara mesmo. Então existe muita briga ainda, mas é muito menos do que é no passado.
A reforma tributária, o que, que são os pontos assim importantes que os senhores enxergam, enfim? E eu pergunto, num ano eleitoral com mais de 5 mil municípios, vai andar essa reforma tributária?
Ela terá que ser feita, tá? Não dá mais do jeito que está aí. Eu até fiz um debate lá na Band de São Paulo ano passado, convidado pelo Movimento Brasil 200, liderado pelo Flávio Rocha e pessoal. As propostas que estão na Câmara, elas têm, no meu ponto de vista, um papel importantíssimo. Elas provocam o assunto, senão o governo ainda não sabe bem se quer CPMF ou não quer nada, ou quer botar sob cigarro e bebida, um erro total, para aumentar contrabando, para gastar mais em saúde pública.
O presidente, né? Bolsonaro ontem já deu um indício aí de que ele quer mexer no ICMS dos combustíveis, com os estados. Bom, né?
Então o que, que faz a Câmara e o Senado? Provocam o governo a ter uma proposta. E ele vai ter que ter. Tá? No entanto, ele não tributa a nuvem. E hoje o mercado formal, ele está completamente concorrendo deslealmente com quem quiser comprar qualquer coisa aqui vindo por Mercado Livre, por não sei o quê, compra aqui. Não paga imposto, não paga nada. O cara que abre uma lojinha ali na Rua da Praia se ferra.
Jerônimo, tudo. Aconteceu uma coisa na...
Mas só para concluir, Edson, assim, e as propostas que estão na Câmara, no meu ponto de vista, tributa quem ganha menos. Porque você tem um valor, um imposto sobre o consumo lá na ponta, quem ganha o salário mínimo consome todo o seu salário. E eu não estou aqui pregando tributar o mais rico, o mais pobre, não é. Você tem que criar um sistema de tributo que seja justo. Então esse será o grande desafio, meu, é pegar as propostas todas e fazê-los justos. Eu acho que vai andar. Só que, sob o ponto de vista de redução tributária, se não fizer a administrativa, não diminui.
Se não diminui o tamanho da máquina, não adianta. O governador Eduardo Leite fez agora uma reforma fiscal, não administrativa.
A Previdenciária Federal foi isso.
Que aumentou as alíquotas da Previdência, criando para quem até R$ 5.900 não pagava, estão pagando. Nós conseguimos diminuir esse estrago, porque o governador Eduardo Leite cria a contribuição de 14%, e nós conseguimos fazer em faixas, começando com 7,5%, se melhorou, que é o PL 503, foi aprovado no final do ano, o único da reforma que foi aprovado em dezembro. Nós melhoramos uma ação que iniciou pelo MDB, depois o PP veio, o PSB e outros partidos, e acabamos convencendo o governo que tinha que ter alíquotas menores para aqueles que ganham menos. Então, a reforma que foi feita e foi votada agora semana passada, ela penalizou quem ganha menos. Eu votei contra o PL, por exemplo, do magistério, a mexida do plano de carreira do magistério, porque ela penalizou quem ganha menos, enquanto tem um monte de gordura dentro do próprio executivo com categorias bastardas que estão ganhando dinheiro. Então, se não houver reforma administrativa que reveja o tamanho do Estado, por exemplo, nós temos 6 coordenadorias de educação no Rio Grande do Sul, que dá 150 quilômetros da primeira para a última. Com a informatização que nós temos em 30 anos. O próprio governador Eduardo Leite recriou a coordenadoria, a primeira coordenadoria que é em Porto Alegre, que o Sartori tinha terminado. Para que se tem a SEC aqui? Para que coordenadoria em Guaíba se tem a SEC a 20 quilômetros? Quem está em São Leopoldo...
Não está indo bem o governo Eduardo Leite? Os senhores que são base?
Não, eu acho que está mal. Primeiro que é um governo demorado, demorou para fazer reforma.
O MDB está no governo.
Não, é diferente, meu.
Não, o PMDB tem secretaria e cargos no governo.
Não, se fosse por isso, não estaria no governo. O tamanho do PMDB com 8 deputados, uma secretaria só, não vou entrar nessa discussão e nessa provocação, meu, porque eu não estou apoiando o governo pelo tamanho que está. Tanto que eu votei com algumas coisas contra, e voto e acho que tem que ser crítico. Eu não sou Maria, vai com as outras. É porque tem alguém do meu partido do governo que eu vou votar tudo amém pelo governo quando eu vejo que tem coisa errada. A questão, por exemplo, da Brigada Militar. Inconstitucional o PL 504, se não fosse... eu levantei a primeira vez no teu programa essa discussão, aqui numa noite. Depois a bancada se certificou e viu que era inconstitucional e veio junto, entrancamos o pé.
Mas e por isso que o votado. MDB fica no governo?
Não sei. Ele foi convidado pelo governador Eduardo Leite. Não foi em cima de cargos que se discutiu a participação e ajuda.
Mas e por que não sai do governo se o governo não serve?
Você tem que perguntar para o presidente do partido. Não para mim. E o meu voto foi dado no diretório. Todo mundo sabe como é que foi meu voto. Na questão de participação ou não do governo. Então não é, tem gente que tenta colar essa questão, está no governo por causa de cargo. O MDB não está no governo de cargo. Nós temos menos cargo no governo Eduardo Leite que tem, por exemplo, bancadas de 2 ou 3 deputados. Então não é por isso. É para continuar as reformas necessárias. Isto sim.
O senhor não tem cargos no governo.
Nenhum nomeado no governo Eduardo
Mas
Leite.
Mas seus colegas têm.
Não. O MDB tem. E o nós MDB não estamos renegando isto. Nós não estamos renegando isto. Tem, mas não é este o problema, não é por isso que se vota a favor ou contra o governo. Eu, por exemplo, no governo, eu tenho 5 mandatos, nunca votei aumento de ICMS, nem no governo do Rio Grande, nem no governo do Sartori. Eu não voto aumento de impostos.
Você não votei
quanto? Eu não voto. Então são posições, tu não pode te entregar por meia dúzia de cargo. Tu tem que ter posição. Eu tenho as minhas, muitas vezes diverge, agora nunca fui sacana. Eu nunca fui desleal.
Sim.
Desde final de novembro, o governo do estado do Rio Grande do Sul, o chefe da Casa Civil, Otomar, sabia que eu iria votar tal e tal contra, iria ajudar a construir emenda tal e tal nos projetos que foram apresentados dia 13 de novembro. Eu sempre fui muito claro com o governo e com a minha bancada. Então não tem deslealdade, tem é franqueza. Pode não gostar das minhas posições, que eu respeito.
O último intervalo, voltamos em seguida na reta final com o deputado Jerônimo Gergen, deputado Edson Brum, deputado Edson Brum, ele vai firme mesmo, ele tem posições firmes, enfim, acompanha um bom tempo. Agora, o povo gaúcho disse assim, MDB vai para casa, e o MDB não se conformou, está no governo, com Secretaria de Estado e com cargos.
Por 1,5% só que o MDB não está no governo.
13h43, voltamos em seguida, está valendo a companhia.
Esporte Notícia, daqui a pouco, às 16h, com Sérgio Boas e Alex Bagé, aqui na Rádio Bandeirantes.
Borrachas Azenha e Roslanque Autopeças, mais de 40 anos de tradição. Amplo estoque de peças e acessórios, suspensão, freio e embreagem, correias, mangueiras, lubrificantes e aditivos, canaletas, perfis de borracha, guarnições de porta-mala, palhetas, calhas de chuva, calotas e tapetes, serviço de mão de obra, injeção eletrônica, geometria 3D e balanceamento. Avenida Azenha 541 e 561, Rua Professor Freitas e Castro 311. Fones 3223-2688 e 3029-5220.
Suco Suvalan, o verdadeiro sabor natural da fruta. O mix de acerola com maçã, uva, manga e laranja, sem açúcar ou qualquer outro aditivo. Suvalan, a sensação de sabor vem do açúcar da própria fruta. Suvalan, com selo de aprovação da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Ao degustar o suco Suvalan, você também está garantindo mais saúde à sua vida. Suco Suvalan, saúde e sabor para a sua família. Suco Suvalan, ah, que delícia! Com o carrinho de ouro da Agas.
Você que aprecia a culinária portuguesa, bacalhau a Gomes de Sá, a moda do Porto, bolinho de bacalhau e os deliciosos pastéis de Belém. Venha para o restaurante Vivenda Portuguesa e conheça o que há de melhor na culinária de Portugal. Rua Visconde do Rio Branco, 721, no bairro Floresta, de quarta a domingo. Consulte nossos horários e teleentrega no fone 3136-5550, 3136-5550. Vivenda Portuguesa, uma casa portuguesa com certeza.
O governo do estado quer economizar 25 bilhões em 10 anos, reduzindo a qualidade de vida dos trabalhadores do serviço público e suas famílias. Será que esse peso não poderia ser dividido com outros setores? Se o governo abrisse mão de cerca de 2 bilhões e meio em renúncias fiscais por ano, em 10 anos, os mesmos 25 bilhões de reais poderiam ingressar nos cofres públicos e equilibrar as contas, além de serem investidos em segurança, saúde e educação. Sindifisco RS, auditores fiscais, receita para crescer.
Verão pede proteção e a Unimed vai com você e sua família para as férias. Para garantir tranquilidade, ampliamos a rede de médicos e serviços no litoral norte. Acesse unimedpoa.com.br ou ligue 4004-2040. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano.
O Museu da Moda de Canela apresenta 4 mil anos da história, cultura e beleza para serem admirados. O primeiro salão de 1.000 metros quadrados inicia com os povos da antiguidade, como os egípcios, os gregos, os persas, os assírios e os babilônicos até a Belle Époque. Vestuário, mobiliário, pinturas e adornos a partir da Idade Média, do Iluminismo, da Renascença e da Era de Napoleão, e se encante com os belíssimos vestidos das rainhas da França. Apresenta também um histórico de sapatos em todas as vitrines do museu. Estrada de Gramado a Canela, estacionamento próprio, telefones 54-3282-1121, 54-99200-2480. Museu da Moda de Canela.
Comece o ano de Chevrolet novo. Tracker Premier com R$17.000 de desconto e parcelas a partir de R$ 899. Novo Onix Turbo na versão Premier com mensais a partir de R$ 599. Super avaliação no seu usado como entrada. Comece o ano de Chevrolet zero com a Jardine Chevrolet. A revenda que não perde negócio.
Bandeirantes.
Bastidores do Poder.
Na Rádio Bandeirantes.
Com Milton Cardoso.
Três horas e 48 minutos, 31 graus a temperatura em Porto Alegre. Está valendo a companhia. Muito obrigado aí pela audiência. O programa Bastidores do Poder, que agora no dia 13 completa um mês no ar. Bastidores do Poder, o Rogério Mendelski é 5:30 da manhã, primeira hora, Rogério Mendelski, primeira hora. E o Bastidores do Poder, depois Osíris às duas Marim. Da tarde, depois vem o futebol, depois Osíris Marins, o Diego Casagrande com o Cidade às 10:30 da manhã, no 90 minutos, aqui na reta final do nosso encontro desta tarde, uma tarde agradável, o sol está abrindo, bonito o dia, enfim. Deputado Jerônimo Gergen, do PP, deputado federal, deputado Edson Brum, do MDB. O que podemos dizer mais aí para os nossos ouvintes, deputado Jerônimo Gergen, sobre esses movimentos agora, a partir de agora, dentro do Congresso Nacional, Câmara, Senado, matérias importantes, decisões importantes, o Centrão, será que ele avança de uma maneira, se ele vai pelas beiras, eu conheço bem aquele Centrão, ele vai pelas beiras, ele quer espaço, tem uns caras lá que não conseguem ficar longe do poder, o Agnaldo Ribeiro, o Lira, essa turma aí, o Baleia Rossi, essa turma não consegue ficar longe do poder.
Tu sabe que eu tenho uma posição bastante independente da turma, eu voto Sim. tudo diferente lá, na maioria das vezes é contra, né? Agora, eu também acho que o grande desafio do Palácio é saber o seguinte, tem que renovar, tem que mudar, o estilo mudou, mas tudo bem. Mas olha o que nós perdemos de tempo por essa... Tem gente lá dentro do Palácio que é ministro, e que nunca vi nomear tanta gente no Grupo Hospitalar Conceição, nos cargos aqui. Então, o Palácio faz um tiro no Centrão, uhum. pregando moral de cueca, em muitas vezes. Aí tu uhum. vê as fragilidades de alguns aí, né? Uhum. Então, todo mundo é deputado e vira ministro e tal. Então, eu acho que o Palácio tem que entender que a gente tem que mudar essa relação fisiologista e tudo, mas não fica dando canelada e fazendo o contrário. Né? Esse é o grande desafio político do governo.
Assume, né?
Assume. E aí é o seguinte, paga lá emenda extra orçamentária para quem estava com dificuldade de votar previdenciária e os que são aliados, eles ferram. Né? Eu terminei o ano sem pagar nada lá, sem o governo pagar. Não é para mim. Pagar lá para o município que ia ganhar lá alguma coisa. Por isso eu sou contra até as emendas.
Emenda
pra lá, então eu acho que nesse desafio... É o que nós temos que entender, é o seguinte, o Brasil vive uma mudança da política, sim, uhum. mas fazer política, fazer relação também não é crime nenhum, né? Se organizar melhor isso, nós vamos perder menos tempo. E eu me preocupo muito, porque esse ano, como disse, é o ano eleitoral, nós não podemos perder tempo. E a reforma administrativa, primeiro, tem que acontecer, e logo, imediatamente, é tributária. Se fizermos isso esse ano, Milton, eu acho que o Brasil... Aí sim consolida, tens razão, Edson, ajuste fiscal e não reforma da Previdência. A gente precisa fazer a economia crescer, porque daqui a pouco, quando voltar brasileiros a se aposentar, e esse dinheiro que ele vai pagar agora, ou pedágio ou a mais, ele não está fazendo poupança para garantir uma aposentadoria, é para cobrir o rombo. Então, quando voltar o povo a se aposentar, se a economia não crescer, com teto de gasto e tudo, nós vamos ter rombo de previdência de novo. Então, nós temos que trabalhar, o Brasil tem que dar certo. Eu final do ano, eu passei ali em Buenos Aires, na Argentina, ali, enfim, fui com o pai e a mãe, com a família, né? E como é triste ver um povo
detonado, votar
num governo sabendo que vai dar errado. Uhum. Aí tu pergunta por que que... É porque o governo não entregou o que tinha que entregar. É que ali está tão encalacrado, que aqui ia encalacrar com o PT, né? Então não é o Bolsonaro que tem que dar certo. É o Brasil. Eu não estou nem aí. Rapaz, eu não sou... Tem ministro que não me recebe.
Governo necessário.
É isso. Né? Então eu trabalho lá, Milton, com essa independência.
Qual é a sua relação com o Eduardo Bolsonaro? É boa?
De colega. Uhum. Boa tarde, boa noite. Uhum. Assim, ó. Tem momentos que se você ficar só chamando a atenção dos outros, parece que tu é o mais certo do mundo. Então também não tenho que ficar convivendo. Agora, aquilo que eu também estou incomodado, os incomodados que se retirem. Eu quero preservar a minha autonomia, a minha independência. Não sou recebido, às vezes, não sou atendido, sou criticado por grupinhos, mas vou manter a minha posição. Agora, vou seguir ajudando o que tem que ser ajudado. A Lei da Liberdade Econômica, Milton, e eu quero agradecer o Grupo Bandeirantes, porque foi corretíssimo, não me deu vantagem nenhuma. Mas quando tinha que noticiar, quando tinha que mobilizar, quando tinha que... fez completamente, né? Se não fosse o envolvimento da comunicação, num grupo empresarial, se dependesse da política do governo, nós tínhamos derrubado uma lei importantíssima como essa. Né? Então, eu quero seguir com essa independência, fazendo a minha parte. Porque não é o Bolsonaro que tem que dar certo, é o Brasil. Né? E espero também que o PT e a turma aí se deem conta que os discursos dele não vão levar o Brasil a lugar nenhum, não ser o atraso. Parem um pouquinho, porque se a economia crescer, não vai mudar a linha doutrinária que está governando o Brasil. Porque a sociedade quer, lembrando o Ibsen e homenageando ele, o que a sociedade quer, aquela casa acaba querendo.
Uhum. Marizinho, vamos ver aqui aos Estados Unidos aí, porque sai a decisão amanhã do processo de impeachment no Senado de Donald Trump. Nesse momento aí, a defesa de Donald Trump, enfim... Vamos ver. Ele conseguiu, ele tem uma estratégia forte, se bem que eu estava vendo ontem, 46% dos americanos querem o impeachment de Donald Trump. 46% de acordo com a pesquisa que foi... 46%. Essa linha radical... Microfone.
Essa linha radical, ela é boa, Milton, quando você pensa em ganhar um projeto. Né? Se você quer construir mudanças, vai ter que flexibilizar. Então, não é surpresa. Hoje, o raciocínio favorável ao Trump é maior, os 46, 54, mas essa maioria americana entende que as coisas estão andando bem. E no Brasil não é diferente. Se a economia andar como está, minha leitura de hoje, é que o Bolsonaro ganha a eleição no primeiro turno daqui a 3 anos.
Deputado Edson Brum, resumindo assim, o senhor com a experiência que tem na Assembleia, o que é preciso fazer se o senhor fosse o governador hoje para dar uma resgatada...
O Senado está lançando ele para o governo aqui.
Resgatar o Rio Grande do Sul, tirar do calabouço e depois das reformas.
Eu tive a honra de ser governador por 7 dias.
Hein? Foi governador por 7 dias. Olha aí, ó.
Eu acho que a primeira coisa que tem que ser feita é a reforma administrativa do Estado. Até agora foi feita reforma fiscal onde só o servidor pagou a conta. Está na hora de mexer em alguns departamentos, alguns órgãos que não tem mais por que existir no estado do Rio Grande do Sul. Está ultrapassado. Nós temos um batalhão da Polícia Rodoviária Estadual numa BR no Rio Grande do Sul. Nós temos batalhão de brigada a 10 quilômetros um do outro. Isso, com todo respeito, só consome pessoal no administrativo. Nós temos coordenadorias de educação, como citei antes, 6 ou 7 coordenadorias e 150 quilômetros. Então, tem que ser revisto o tamanho do estado, órgãos que, na minha opinião, é para acumular FG, pagar aluguel e que não tem mais necessidade hoje pela informatização.
Contas, por exemplo, vamos transformar ele numa vara dentro do judiciário e deixa o Ministério Público e a Caixa agir.
Eu não tenho pensamento sobre isso, como eu também não está muito claro para mim a questão do Tribunal Militar também. Uhum. Eu tenho dúvidas sobre o Tribunal Militar também, da sua utilização. Mas antes deles, tem outros dentro do Executivo, que se diz o primo pobre, que precisa de dinheiro do duodécimo, que precisa de dinheiro daquilo, tem que terminar com as suas gorduras, né? Tem que terminar com os bolsões de riqueza que tem dentro do Executivo, como tem na Fazenda, na Procuradoria, em outros setores do Estado. Então tem que terminar com a indústria das substituições, tem que terminar com pagamento de premiação para aposentado e para viúva e para o viúvo, que é um verdadeiro absurdo, só existe aqui no Rio Grande do Sul, então tem que repensar isso, nós temos que começar por aí.
Uhum. Deputado Edson Brum, muito obrigado pela gentileza aí, pela presença, volte mais vezes aí, uma boa semana para o senhor, bom início de ano, né, porque agora é que está começando o ano parlamentar.
Nós, com o recesso, acabamos trabalhando em janeiro, né, a Assembleia do Rio Grande do Sul, mas o início mesmo de tudo é agora.
Legal, muito obrigado.
Eu que agradeço, um abraço.
Volte sempre. Deputado Jerônimo Gergen, deputado federal, obrigado pela presença também. Alguma questão que eu não coloquei, por favor?
Não, prazer muito grande meu estar aqui contigo e desejar aí um ótimo ano a toda a sociedade brasileira e que a gente consiga cumprir o nosso papel lá em Brasília.
13h58, 31 graus a temperatura, estamos chegando ao final. Bastidores do Poder, vem aí. O futebol vem esportes com o Alex Bagé e o Sérgio Boas, Cidade. Ah, o Paulete e o Boas, Sérgio Boas e o Paulete. 13h58, hein? Fala aqui.
Tem tanta gente boa no esportes aqui que pode escolher.
Jogar futebol.
Zagueiro sempre. Bom zagueiro. Ou a bola ou o centroavante. Um ficava.
Zagueiro pelo lado direito ou pelo lado esquerdo?
Pelo direito. Eu era que nem o Figueroa. Palinha ou a bola.
Ah, mas com zagueiro, se tu pegasse o Paulete pela frente aí, a coisa... Hein, Paulete? O Edson Bruno tá dizendo que era zagueiro. Imagina se ele pega o Paulete em forma aí, não sobra nada. Tamanho de zagueiro. Estou passando aqui para o Sérgio Boas, para os nossos colegas aqui. Lembrando o seguinte, o Neymar deu uma lambreta ontem, o juiz chamou ele, deu um cartão amarelo e o politicamente correto não pode mais dar lambreta.
Não é futebol arte, né? O cara que faz o gol não pode mais ir para a torcida torcer, rapaz. Vibrar com os caras. We'll be right back.